Deus. Sejam todos bem-vindos a essa sessão ordinária do dia 15 de abril de 2019. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Alfredo Landim, vereador Fernando Paiva, vereadora Elina, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Lesier, vereador Mauro Severiano, vereador Leandro. Coro suficiente, vereador Geli, coro suficiente.
Vereadora Eliner Rosa também está no plenário. Havendo coro suficiente, declaro aberto presente sessão e solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o entendeu, firmou a terra e tudo que nela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, levar do cárcere os que vivem nas trevas. Isaías capítulo 42, versículo 1, 2, 5, 6, 7. Palavra da salvação.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicita a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro. Secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Thales Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da simples data da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. O senhor presidente comunicou aos pares que o artigo 150, parágrafo 7º e 8º do regimento interno, prevê o prazo de 15 minutos para recepcionar as autoridades. Contudo, devido à importância da visita e do tema tratado, propôs ao plenário a deliberação sobre a supressão das falas do pequeno e do grande expediente. A proposição foi aprovada por unanimidade dos presentes. O senhor presidente convidou para se assentar à mesa diretora o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, o senhor Sandro Mabel, e o presidente regional da FIEG, o senhor Wilson de Oliveira, e o convidou para fazer uso da palavra o senhor Sandro Mabel. O senhor presidente deu as boas-vindas ao senhor prefeito, Roberto Naves, e o convidou para sentar à mesa diretora e fazer uso da palavra. Também convidou para usar a palavra os excelentíssimos deputados estaduais, Coronel Adair e Hamilton Filho. Os vereadores presentes apresentaram seus questionamentos e foram respondidos pelo senhor Sandro Mabel e pelo senhor Wilson de Oliveira. Após o expediente dos convidados, o senhor presidente declarou nos termos do artigo 14, alínea P do regimento interno desta Casa de Leis, o término da sessão ordinária e convocou outra para o dia 15 de abril de 2019, no horário regimental, ficando as matérias em pauta sobrestadas e transferidas para a pauta da próxima sessão. Leitura das correspondências. Correspondência do secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jackson Charles, que encaminha informação sobre a roçagem e limpeza na Rua dos Industriários, bairro Polo Centro. Resposta de requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Correspondência do secretário municipal de Esportes, Karim Abraão, que encaminha informação sobre a manutenção, reforma e ampliação dos alambrados em vários campos e quadras esportivas em resposta a requerimento do vereador Desmar Japão. Correspondência do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Adriano Baldi, que encaminha informação sobre a construção de um centro de distribuição para o pequeno empreendedor. Resposta de requerimento do vereador Alfredo Landim. Correspondência do coordenador de Vigilância Sanitária, Júlio César Teles Espíndola, que encaminha informação sobre a disponibilização de um refrigerador para o posto de saúde do bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos. Correspondência do presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Jackson Charles, e do presidente da OAB Subseção de Anápolis, Dr. Jorge Henrique Elias, solicitando a transcrição do áudio da audiência pública sobre o novo Código de Meio Ambiente, realizado no dia 11 de maio de 2019. Por fim, correspondência da contadoria da Câmara Municipal de Anápolis, encaminhando para conhecimento cópia do balancete referente ao mês de janeiro de 2019. O vereador Ederson Lopes está justificando a ausência dele, presidente, nessa sessão, por motivo pessoal de compromisso de agendado. Passo agora a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao Dr. Vilmar Antônio de Souza e determinando as providências. Projeto de lei complementar 075/2019 do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e das outras providências. E projeto de decreto legislativo 076/2019 do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina a Lázaro Francisco da Silva e determinou as providências. São estes os projetos a serem encaminhados. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretária Helena Rosa. Já abro o pequeno expediente com apenas um inscrito e já convido o vereador Pedro Mariano para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Em nome das três vereadores que nós temos nessa casa, cumprimento o plenário. Também quero cumprimentar a Luana, Fernanda, que está aqui fazendo essa cobertura, e o Antônio e o Marcelo também, Marcelinho, ex-companheiro lá da Forte Elite. Senhor presidente, eu venho aqui, quinta-feira, o deputado estadual Antônio Gomide me ligou, depois de terminar a reunião, onde foi feita a articulação. Na terça-feira passada ele esteve aqui, onde a gente reivindicamos que a comissão da CPI, da Assembleia Legislativa, uma das reuniões, fosse feita na cidade de Anápolis. Um requerimento que aqui, na hora, essa casa aprovou em março. E o Antônio me comunicou que tinha aceito, discutido e aceito para ser feito no dia 17. Só porque, o senhor sabe, presidente, o plenário é soberano, e aí acredito que o senhor hoje vai estar pondo em apreação para ser votado, mudando a sessão ordinária dia 17 dessa casa, para a semana que vem, para nós ter nessa casa a reunião da comissão da CPI. Isso é uma coisa histórica no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, trazendo a reunião da CPI, dos deputados João Batista Feitosa, para essa casa, para onde nós podemos também levar nossas reivindicações, o problema que tem da Enel, para os deputados, põe em discussão, na reunião vai ter. Mas, primeiramente, a gente tem que respeitar o plenário, que o plenário é soberano ao respeito, mas eu acho que os colegas vão ter um entendimento que a partir do momento, presidente, que nós deu... A Câmara aprovou aquele requerimento, a propositura do vereador aqui na hora está falando, passa a ser o requerimento da Câmara Municipal, não do vereador fulano de tal, mas sim da Câmara Municipal, que dá a autorização. Então eu acho que o vereador é compreensivo, vai ter esse entendimento, e eu não estou aqui articulando, mas já estou sim pedindo indiretamente que nós votemos a favor para a sessão ordinária de quarta-feira, seja marcado para outro dia, na semana que vem. E o meu voto vai ser sim, claro, né? E eu acredito que vai ser a maioria. É assim que eu estou, com todo o respeito que eu tenho cada um, a opinião de cada um, na votação. Senhor presidente, eu trago aqui, devolvo essas palavras para o senhor. Nesse momento, é isso que eu quis trazer aqui na tribuna, para mim estar comunicando diretamente com todos os vereadores nessa casa de lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Só para explanar um pouco mais aos nobres edis, no dia 13 de março foi feito um requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano para que a comissão da CPI da Enel, presidida pelo deputado estadual Henrique Arantes, trouxesse para esta casa aqui uma reunião para ser realizada aqui no município de Anápolis e aqui nessa casa, no Poder Legislativo. Eu recebi uma ligação do presidente da comissão, o deputado Henrique Arantes, obviamente com a intercessão do deputado Antônio Gomide e os demais membros da comissão, para que a gente pudesse fazer essa reunião da CPI aqui na quarta-feira. Como nós temos sessão ordinária na quarta-feira, na ordem do dia nós iremos colocar em pauta, em votação, aqui no plenário, para que a gente prorrogue a sessão ordinária de quarta-feira para a próxima segunda-feira, ou se os pares quiserem, na quarta-feira à tarde também. Aí vai ficar a critério do plenário, o plenário é soberano, e ele decide. Então, na ordem do dia, nós iremos abrir aí essa votação. Na sequência, eu convido o vereador João Feitosa para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Senhor presidente, segunda-feira eu quero deixar a todos que nos ouvem através do rádio, da televisão, nessa Semana Santa, uma semana que nós possamos nos refletir e fazer com que realmente a semana seja santa para todos nós e que nós possamos pedir a Deus, a Nossa Senhora, que interceda em vários fundamentos das nossas vidas. Senhor presidente, eu quero usar esse pequeno expediente, senhor presidente, para parabenizar Vossa Excelência diante da última quarta-feira que nós aqui recebemos Santo Mabel e ele veio, né, ao confronto e veio sim, né, se justificar pelo não, né, que ele deixou a nossa cidade, Anápolis. E Vossa Excelência, com o conhecimento, com a postura de Vossa Excelência, fez esse convite para ele e ele esteve aqui e nós recebemos ele aqui. E aí ele viu que Anápolis é um sim e que Anápolis realmente é uma cidade que nós procura, nós políticos e toda a sociedade procura fazer com que ela sempre seja sim e não não. Né? Então, eu queria vir usar esse pequeno expediente, senhor presidente, para parabenizar tanto a vinda do Santo Mabel, tanto quanto também da vida do nosso governador, que eu tenho certeza que ele dará certo, porque o que a gente conhece do Ronaldo Caiado, os embates que ele teve durante a vida pública dele, e eu posso citar em especial, nobre vereadora Thaís, quando ele foi um dos únicos que, aliás, ele não, eu não posso também fazer injustiça com o deputado Rubens Ontoni, que foi os dois parlamentares de Goiás que foi contra a privatização da CELG e que fizeram o que pôde ser feito, mas infelizmente já estava tudo arrumado para que a empresa pudesse passar para as mãos de uma empresa que infelizmente ainda não está dizendo o que veio fazer no estado de Goiás, em especial a nossa cidade de Anápolis. Então, assim, parabenizo o vereador Pedro Mariano por ter feito o requerimento e mais ainda o deputado Rubens Ontoni, juntamente com os nossos deputados daqui de Anápolis, em trazer a CPI da Enio para vir a Anápolis. Assim, até que ponto será benéfico? Até que ponto poderá fazer com que os grandes empresários corram do nosso estado, de nossa cidade? Isso aí a gente vai estar fazendo com que não venha acontecer, tanto o nobre, o excelentíssimo senhor governador já nos garantiu que as empresas, o que ele puder fazer para as empresas não sair do estado, ele vai estar fazendo. Então, é de suma importância essa vinda, foi de suma importância a vinda do governador Ronaldo Caiado à nossa cidade para dar mais comodidade, mais tranquilidade, não só aos empresários, tanto quanto à nossa administração, à administração do Roberto Naves, nosso prefeito, que está sim fazendo uma boa administração. E ele veio trazer também boas notícias, principalmente na área da saúde, né, novo presidente? E Vossa Excelência tem sempre cobrado, né? Parabéns a Vossa Excelência, parabéns à nossa Câmara Municipal, a cada vereador que tem buscado afinco de fazer com que a nossa cidade possa ter mais respeito por parte do governo, por parte dos nossos deputados. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, uma abençoada semana e que Deus possa estar nos protegendo e nos livrando de todo o mal, de todo o perigo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vice-presidente desta casa, vereador Luiz Lacerda. Muito obrigado.
Bom dia, presidente. Em nome do presidente, cumprimento toda a nossa mesa diretora dos trabalhos. Bom dia, novos pares. Bom dia, imprensa que nos acompanha. Populares também, que sempre está acompanhando aqui o nosso trabalho. Senhor presidente, traga um assunto aqui hoje na tribuna, muito rápido. Não ia até usar a tribuna, não. Que nós pretendemos aí durante a semana, está usando aí o grande expediente para explorar aqui uns outros assuntos. Mas apenas um assunto que surgiu, que é em relação à vacinação da gripe deste ano. Campanha que vai aí até o final de maio, mas que já está começando aí por alguns grupos. Está começando meio devagar, para não tumultuar, mas já tem aí alguns grupos prioritários sendo já vacinados. E essa divisão dos grupos prioritários, ela vai se acentuando aí durante o decorrer da campanha que vai até o final de maio. Mas o que eu trago aqui na tribuna, senhor presidente, vereador Lélio Alvarenga, é reclamações que chegaram até nós de profissionais de saúde, que hoje a secretaria, ela mudou o critério em relação à vacinação aí dos profissionais de saúde que está no grupo prioritário. A secretaria sempre enviava equipes e a própria vacina lá nas unidades de saúde para vacinar esses profissionais lá nas unidades. E esse ano nós temos uma novidade, e para as unidades privadas, que também era mandada aí a vacina, e também esses profissionais eram vacinados lá na unidade, esse ano a secretaria suspendeu. Ela não vai estender essa vacina para vacinar esses profissionais lá nas unidades onde é que elas trabalham. E isso certamente vai causar um transtorno, que já tinha todo aquele costume ali, ou seja, essas pessoas agora elas vão ter que se direcionar lá para o posto de saúde, onde tem a vacina, para poder fazer, efetuar aí a sua vacinação. E esses profissionais já estão no grupo prioritário, estão sujeitos também aí a ficar doente aí, até mais rápido aí do que os outros, estão expostos, mas que sempre a secretaria fazia esse trabalho de enviar a vacina para todas as unidades, tanto as unidades públicas quanto as unidades privadas. E esse ano nós temos essa novidade, que essa vacinação para as unidades aí particulares, os profissionais têm que se deslocar aos postos de saúde. Imagina o constrangimento que não pode causar, né? Era muito mais cômodo e tinha condição de fazer uma cobertura muito maior, você levando a vacina lá na unidade. Então peço aí, faça aqui um requerimento verbal ao diretor aí da Vigilância Sanitária, que é o coordenador geral aí da vacinação, ao Júlio, para que possa reconsiderar. Até entendo os motivos que foram colocados aí por ele para não enviar essa vacina para as unidades privadas. Mas tem jeito de resolver o problema. Você deixa alguém responsável lá na unidade por essa vacina, responsabiliza essa pessoa e ela presta conta do que foi, do que ela pegou e do que foi usado, do que foi feito para a Secretaria de Saúde. Mas veja que essa medida vai causar um constrangimento muito grande para essas unidades de saúde, que já estava já acostumado o pessoal ir lá, ser vacinado lá, cada um na sua unidade, até para que o serviço nessas unidades possa andar, possa ter mais agilidade, não sofra aí essa interrupção do pessoal ter que se deslocar agora para os postos de saúde para poder buscar essa vacina. Então fica aqui o nosso apelo ao Júlio, que a gente sabe que é uma pessoa muito compreensiva e que certamente tem saída aí para poder resolver esse problema. Chama o pessoal e conversa, responsabiliza as pessoas lá que vão receber essa vacina lá nas unidades. Agora, acho que nós não podemos interromper esse serviço que vinha funcionando bem, que vinha trazendo aí, inclusive, dando uma cobertura maior aí dessa vacinação, justamente porque tinha condição de todos os profissionais de saúde, que são aqueles que realmente estão mais expostos, serem vacinados. Com essa medida, a gente teme que muitos deles aí vão deixar de ser vacinados e tendo o risco aí até de aumentar aí essas epidemias. Então fica o nosso apelo, Júlio. Faça igual estava sendo feito. Leve a vacina também para as unidades privadas. É só entrar ali no meio termo, é só entrar num consenso de quem que vai ficar responsável por isso, quem que vai coordenar isso dentro dessas unidades. Mas eu acho que é importante que os profissionais de saúde tenham prioritariamente essa cobertura. E a forma melhor era essa que estava sendo feita mesmo. Levar a vacina a todas as unidades de saúde para vacinar os profissionais, tanto as unidades públicas, mas como também as unidades privadas. Esse é o nosso apelo de hoje, senhor presidente, para o diretor aí da Vigilância Sanitária, o Júlio. Espero que ele possa reconsiderar essa decisão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nessa galeria. Semana Santa, que todos possam realmente refletir aí durante essa semana, o verdadeiro sentido, né, vereador Léo, da Semana Santa para os cristãos. Mas, vereador Mauro, eu trago um assunto aqui relacionado ao governo federal, vereador Léo, que me causa bastante preocupação. Nós reconhecemos a importância e a necessidade de reforma previdenciária. Mas, assim, as medidas que a gente tem observado, sobretudo, que vão contra aqueles menos privilegiados, diferentemente do que era a expectativa, eu percebo que se torna cada vez mais evidente. Eu estou aqui com uma publicação, e eu mandei pesquisar em alguns sites e procedo as informações, que o governo federal, ele conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal, a suspensão do adicional de aposentados, aqueles que necessitam, vereador Mauro, de cuidadores. Vossa Excelência sabe que os aposentados que têm problemas graves de saúde, que necessitam, vereador Luiz Lacerda, de acompanhamento, têm direito a um adicional de acompanhamento, um adicional de 25%. E esse adicional foi reconhecido no ano passado, através do STJ, como um direito a todos os aposentados que estão nessa situação, de acamados, portadores de doenças graves, e inválidos, e não apenas aqueles que foram aposentados por aposentadoria por invalidez, vereador Angelino. Mas, portanto, agora, o governo federal provocou novamente o STF. E, no primeiro momento, o ministro do Supremo, Luiz Fux, ele negou. Mas, irresignado, o governo, através da Advocacia Geral da União, novamente se manifestou e o ministro, dessa vez, suspendeu o pagamento dos adicionais. Ora, vejamos, eu creio o seguinte, que tentar retirar dos aposentados que estão em invalidez, acometidos de doença mental, que necessitam verdadeiramente de um acompanhante, não é uma medida justa. Né? Ao passo que se concedeu 13º para a Bolsa Família, não pode se querer, ao meu ver, tirar daqueles que estão necessitando de cuidadores. São situações excepcionais. Né? Não há um número exagerado dessas situações. Agora, me causa estranheza e preocupação, porque o STF, há um mês atrás, confirmou o direito e agora suspendeu por conta de movimentações da Advocacia Geral da União. Isso causa estranheza porque sempre o menos favorecido, desprivilegiado, é que está pagando pelo esse chamado déficit previdenciário. Reconhecemos a importância da revisão e da reforma, Mas dessa forma, então, faço um apelo aqui, aqueles sobretudo que tem ligação estreita aí, vejo com os colegas aqui visitando, membros do PCL, do governo federal, que reivindica a permanência e que o governo federal se preocupe verdadeiramente em passar as pautas da reforma previdenciária que tem pertinência e que é necessária para o país. Agora, querer tirar em cima de inválido, de aposentado, acamado, que tem problema mental, aqui em Anápolis nós temos várias situações que a gente conhece de perto, que certamente faz diferença, são geralmente pessoas que têm aposentadorias pequeno valor, vereador Geli, e que isso aí me deixa aí preocupado, eu vou acompanhar de perto a situação. Não estamos aqui querendo fazer uma crítica direta à política do governo federal, mas eu acho que esse ponto aqui está sendo equivocado. Nós percebemos que houve outras situações que voltaram atrás, então seria de bom alvitre que pudessem revisar e voltar atrás em relação a isso aqui. Tenho certeza que esse aqui não é o impacto negativo para a Previdência. E é muito ruim ver isso, porque parece que está assim as caças a buchas daqueles que são menos favorecidos. Então, fica o registro aqui, e eu falo isso porque duas pessoas ontem foram abordadas dentro da igreja questionando sobre isso. Quer dizer que a população está acompanhando de perto e é temerária em relação à decisão, em relação a essa retirada do adicional nos casos dos cuidadores aí. E eu peço, que nós possamos acompanhar de perto e aqueles que têm realmente condições de diretamente repercutir isso, por exemplo, com o vereador, ex-vereador Sargento Pereira, que é assessor direto do líder da bancada, o deputado federal Goiás, Major Vitor Hugo, que nós possamos, quem sabe, manifestar em nome da população napolina esse repúdio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Já encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, convidando o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, meu amigo vereador Leandro Ribeiro, meus pares, minhas pares, internautas, Rádio São Francisco, Manchester, AM/FM e também a Rádio Imprensa. Estou usando esse grande expediente, senhor presidente, para parabenizar o secretário de Saúde, o prefeito municipal e todo o corpo jurídico, a procuradoria da prefeitura, que saiu no Diário Oficial, que agora a prefeitura também vai dar assistência médica, em vez do paciente ir até o laboratório, o consultório, aqueles pacientes que estão praticamente cadeirantes, pessoas que não têm condições de locomover, a prefeitura fez um convênio com a unidade de saúde e com o Ministério Público, que o paciente não vá até o consultório médico, o médico que vai atender o paciente em casa. Então, é um avanço. E muitas pessoas aqui pensam que a saúde de Anápolis não está avançando. Não sei por quê. Isso é um avanço. Hoje, o paciente, a partir de sexta-feira, apareceu no Diário Oficial. Paciente que tiver problema de locomoção, vereadora Thaís, ele não vai até o médico. O médico vai até a sua residência. Isso está no Diário Oficial, um convênio que fez com a Secretaria de Saúde. Mas, por outro lado, senhor presidente, vereador Lelo, um moço muito conhecido na nossa região, veio a óbito ontem, irmão do pastor Jeremias Vidal, hoje diretor da Postura, meu amigo Antônio Pereira Vidal. O filho dele é diretor do Rápido. Rápido não é. É Rápido mesmo. Então, é muito conhecido, inclusive o pastor Elias também conhece. Está sendo velado no Ministério de Madureira, Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Alfa. Ali na Avenida Brasil Sul, ao lado daquele semáforo no bairro Boa Vista. Então fica aí meus sentimentos, que daqui a pouco vai ser lida uma moção de pesar, falecimento do meu amigo Antônio Pereira Vidal, irmão do Silvio Vidal também, que ele era assessor meu por 12 anos nesta Casa de Leis, depois ele aposentou, ele não é meu assessor mais. Jeremias, diretor da Postura também, irmão dele, e tantos outros irmãos, que a família dos Vidal é muito grande. Conheço essa família desde o tempo que eles trabalhavam lá no distrito de Radiolândia, na fazenda do meu amigo Aramis. Mas, senhor presidente, ele também é pai do... Ele é pai do Weder, né? Pastor Weder. Por outro lado, senhor presidente, às vezes os vereadores que estiveram naquela reunião com o prefeito, eu acho que é 19 vereadores que estavam presentes, eles não entenderam a minha colocação. Muitas pessoas, colegas meus aqui, vereador Domingos, pensam que eu sou um chato, chato de galocha, falo alto, irritante. Mas meu tipo de fazer política é aquilo ali, e ninguém vai mudar minha consciência, vereador. Meu tipo, eu nasci assim, tem vários mandatos nas costas, é meu tipo de fazer política. Eu sou agressivo até com pessoas do meu partido, o ex-governador do meu partido. Quando ele errava, eu tacava a lenha no mugango nele aqui. E daí, qual o problema? Eu não sou daqueles que dá amém para os políticos, não. Eu não faço político do amém. Dá amém para governador, para presidente da república, para vereador, para deputado. Não, esse é meu mandato, eu sou detentor de mandato também, eu faço política daquele tipo. Algumas pessoas ali assustaram, mas é o tipo de eu fazer política, Japão. Então, o que, que eu falei para o governador? E ele não respondeu sequer uma pergunta que eu coloquei para ele. Fiquei 5 minutos falando e ele não me respondeu absolutamente nada. Ele respondeu outras questões, que foi só quatro vereadores que falaram lá. Né? O líder do prefeito, o presidente da Câmara, e quem mais? Só. E eu pedi a palavra, que não ia me dar a palavra. Falei para o prefeito assim que eu cheguei lá, falei, eu quero falar, não em nome da Câmara, em falar em nome meu mesmo. Por isso que o prefeito me concedeu a palavra. Que não dá para a gente ficar gritando, falando de caiada aqui, e depois chegar na frente dele, não olhar dentro do olho e falar. Aí é covardia minha. Que política é essa? Eu falo na cara, como eu falo aqui nessa tribuna, que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu falo. O que eu falo aqui não é medo de ninguém, não. O que eu falo aqui, eu assumo a minha responsabilidade, minhas palavras, vai até o Ministério Público, que aciona o Ministério Público contra eu. Mas o que eu disse aqui, eu não tiro nem a vírgula. E isso tem 26 anos, pastor Elias. O que eu falei aqui, se eu falar algum dia do Bolsonaro, eu chego nele e falo também. Senão vão pensar, não é macho? Eu, como que chega perto do governador treme? O que eu disse aqui, eu falei para ele. E ele não me respondeu absolutamente nada. Eu cobrei, vereador Luzimar, a Vossa Excelência estava lá, o que eu cobrei dele, o que eu cobro nessa tribuna de sempre aqui. Então, por que é que eu vou intimidar? Ele é um homem público igual eu, ele é um homem público para servir o público. O que eu disse a ele é o que eu disse nessa tribuna aqui, e sempre vou dizer, enquanto ele não arrumar a casa dele com a conjuntura política da cidade de Anápolis. Inclusive, eu tive várias reclamações dele hoje. Inclusive, o presidente da Câmara estava ao lado quando o cidadão veio e me reclamou. Um ex-funcionário do ML. Está aí o presidente que não deixa mentir. Está aqui. Eu até escrevi aqui. SVO. O que é SVO? Serviço de verificação. Serviço de verificação de óbito. Desculpa. Se você me falar Itaguaquecetuba aqui, eu não sei falar. Então, o que eu disse? Olha o que é que o senhor me reclamou. Serviço de verificação de óbito está péssimo. Precisamos de melhoria. O atendimento e a parte da parte do Estado está péssima ali na sua região. Ué, se fosse o governador do meu lado, eu também falaria. Eu não faço esse tipo de política, não senhor por senhor, e vou olhando para trás, não só porque o cidadão tem mandato, não. Então, o Caiado tem que tomar uma postura, cobrei dele na reunião, que até hoje falei lá na reunião, até hoje, senhor governador, o senhor não nomeou um diretor do DAIA. O DAIA não é uma favela, não. Lá não pode andar, está parecendo um queijo suíço. Agora já foi arrumado, já foi a prefeitura que morreu lá. Cadê o diretor do DAIA? Se vê um empresário se instalar alguma indústria, fazer qualquer coisa no DAIA, ou visitar as empresas, os empresários que já têm indústria. Vou visitar as empresas ali, não tem nem como andar. Que cidade é essa? E procurei o Caiado, falei de viva voz no gabinete do prefeito, que ele ruma, que ele tem que nomear urgentemente, e também os cargos de primeiro escalão do Estado de Goiás, que Anápolis precisa. E o Pedro Caneta estava na antessala, os outros lá que compõem a equipe dele. Então é isso que tem que falar. O meu tipo de fazer política é esse, eu não sou mais rancoroso que ninguém, eu não falo mais alto que ninguém, eu cobro aquilo que Anápolis precisa de ter mais representante político no primeiro escalão e do segundo escalão e também por aí. Eu cobro aqui que a ANAP está precisando. Ganhou-se o governo do Estado? Ganhou. Não vamos olhar no televisor na hora que eu falei para ele. Esquece de brigar com o Marconi. Marconi, Não vamos olhar no televisor. O Estado está em suas mãos. Você é o dono da caneta. Você é o manda-chuva do Estado. Então coloca a casa em dias. É isso que eu quis dizer para o senhor Caiado. Não falei mais do que ele precisou de ouvir. Então, fica aqui o meu desabafo e as reuniões, que quem não teve presente foi só com os vereadores que ele reuniu. Então, o que eu disse para ele foi isso aí. Se ele quis ouvir bem, que ele não quis, ele engoliu sozinho. E ele não me respondeu absolutamente nada. Passou a bola para outra pessoa. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas que acompanham a sessão. Nove vereadoras, nove vereadores, pessoal da imprensa, pessoal do plenário e todos os amigos das redes sociais. Senhor presidente, quinta-feira passada eu visitei 6 postos de saúde, 6 PSFs, no intuito de buscar as demandas da população para repassar para a administração atual. E o que eu constatei nessas visitas, senhor presidente, que um dos maiores problemas, o que está travando o atendimento de saúde na nossa cidade, é a regulação ambulatorial. Depois que foi feita essa reestruturação da saúde, a regulação definitivamente não está funcionando. A maior reclamação foi a questão das solicitações. Na gestão passada, na época do secretário, doutor Vilmar Martins, doutor Luiz Carlos, e na gestão do ex-prefeito Antônio Gomide, as pessoas que procuravam o posto de saúde já saíam ali com autorização de consulta. E no máximo 15 dias essas pessoas eram atendidas. Hoje não. Hoje essas pessoas vão no postinho e pegam uma solicitação. E essa solicitação, ela não tem dia. Ela não tem dia, fica a critério da secretaria. E a secretaria, conforme uma solicitação que chegou lá no meu gabinete, uma pessoa querendo uma consulta de geriatria, chegou lá no dia 27/12/2018. Já está inteirando quase 4 meses. E essa pessoa ainda não foi atendida. Aí vocês imaginam como que pode ser com a consulta de reumatologia, de cardiologia, de pneumologia. Como pode ser isso? Que tanto que está demorando? Porque até nos postinhos eles não sabem que dia essa pessoa pode ser atendida. Então isso é uma coisa séria. Sendo que na gestão passada saía com autorização até 15 dias. Agora não tem prazo. Esse geriatria aqui já está aí com quase 4 meses. Eu espero que conserte esses sistemas. Mas visitei também o Hospital Municipal. E o Hospital Municipal hoje encontra com uma reforma parada. E eu lembro muito bem que na gestão do Partido dos Trabalhadores, em 2009, não só o Hospital Municipal foi reformado, mas também foi reformar todos os postos de saúde da cidade de Anápolis. E hoje, sendo que 2009, nos meados de 2010, foram todos reformados, todos os postos de saúde foram reformados. E hoje, nós já estamos em 2019, ainda tem postos de saúde e uma verdadeira calamidade pública. Eu fui lá no posto de saúde novo do bairro São José. Lá ainda não tem um mês, mas já vai ter que ter reparos naquela unidade de saúde. Mas tudo bem, isso aí a empreiteira faz. Mas eu fiquei estarrecido quando eu cheguei no posto de saúde lá do Jardim Suíça. Lá, as portas, os cupins já comeram as portas dos banheiros. As pessoas lá têm que colocar um papelão para poder utilizar o banheiro. Os forros todos esburacados. Inseto de toda qualidade. Rato, barata, tudo num posto de saúde que deveria ser um exemplo. Vai lá no posto de saúde do Jardim Suíça, olha a situação daquele posto de saúde. Mas, até aí tudo bem. Vai ser reformado. Mas eu espero que seja reformado mesmo. Porque os funcionários não é obrigado a ficar tolerando aquelas, eu já digo até injustiça, no modo de falar. Por quê? Porque a dificuldade é geral. Mas eu fui lá no posto de saúde da Vila Formosa. Cheguei lá na Vila Formosa, o posto de saúde estava bonitão, reformado de pintura, pintaram de azul e branca a fachada do prédio. Lá dentro, fogo caiu, parede com infiltração. Quando chove, vira uma verdadeira cascata. E quem tem que dar conta? Os funcionários. Então, estou falando isso, não é criticando, não. É pedindo melhorias. Melhorias. Porque os tempos se passaram. Eu lembro quando o Partido dos Trabalhadores entrou, em menos de um ano e meio, já tinha reformado todos os postos de saúde. Todos. O Hospital Municipal, a reforma do Municipal, não foi só o prédio, não. Lá colocou aparelho de endoscopia, colocou aparelho de ressonância magnética, colocou tomografia. Hoje, o aparelho de tomografia está quebrado, já está inteirando 2 anos, e a gente não ouve falar que vai ter mudança. Então, eu fico assim, pensando. Fui lá na UPA, que vai ser a UPA da criança. Espero que eles terminem essa UPA, que foi só uma ampliação do prédio do Cais Mulher. Espero que eles terminem esse ano, porque já inteirou 2 anos e 4 meses e ainda não tem notícia de quando vai ser entregue. O vereador Luiz Lacerda, do meu partido, também falou sobre as vacinas. E eu também falo, vereador. Ano passado nós não tivemos o dia D da vacina. E eu espero que esse ano tenha. E a contento. Porque a distribuição, se for pelo número de geladeira, vai ser um Deus nos acuda para a população. Nós temos que melhorar, sim. Sem piorar. Tivemos uma gestão que o CAIS do Progresso funcionava até 5 horas da tarde. E naquela época o prefeito Antônio Gomide colocou funcionando 24 horas. Hoje, essa unidade de saúde encontra fechada em processo de licitação. E quem entende de licitação sabe que pode demorar um ano, ou mais de um ano. Então, Depois de 7, quase 8 meses fechado, sai o processo de licitação. E, com certeza, esse governo não termina aquela unidade de saúde. A UPA Norte não sai esse ano e nem o ano que vem. Será feita com o próximo governo, entendeu? Porque é só olhar os tempos que gasta. Vai terminar o tempo dele e lá não vai estar pronto. Mas o outro governo, com certeza, vai terminar. Então, eu fiquei indignado com o posto de saúde do Jardim Suíço e do Vila Formosa. Mas fica a minha cobrança nessa casa de leis, para que todos os pares estejam comigo em prol da população, pedindo ao prefeito que dê agilidade na regulação e respeito, em respeito aos usuários, aos pacientes que chegam ali. São famílias inteiras que necessitam desse processo de atendimento. E com essa centralização na UPA, com os postinhos não podendo atender a emergência, é lógico que lá a UPA vai ficar sempre superlotada. Por mais que os funcionários trabalhem...
Conclua, por gentileza, vereador.
Só um minutinho, estou concluindo, presidente. Por mais que os funcionários trabalhem com afinco, nunca vão dar conta de atender aquela demanda. Portanto, fica aí o meu apelo. Eu espero que melhore a regulação para que a gente possa ter uma saúde mais bem distribuída para a população. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. E enquanto o senhor falou que todos os vereadores se comprometam em cobrar da saúde, eu acho que todos os vereadores aqui desse parlamento têm um compromisso com a cidade, com a população, de realmente cobrar melhorias na saúde. Agora, o que não dá é para o senhor ficar subindo a tribuna falando da ex-gestão, comparando as gestões e querer que nós, colegas vereadores, tomem partido com Vossa Excelência. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra.
Bom dia, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. Bom dia a todos os pares. Bom dia a você também que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, que está nos acompanhando aí pelo YouTube, acompanhando a transmissão da Câmara. Cumprimentar o Yuri, que está aqui no plenário aqui, acompanhando a sessão. Cumprimentar todos vocês que estão aí no plenário. E um cumprimento especial a você aí do São José, dessa região aí que poucos dias a gente estava aí entregando uma unidade de saúde, aonde o vereador vem aqui e fala que a unidade já está toda acabada, né, vereador? Eu faço questão, vereador, de ir lá amanhã e entrar lá dentro e tirar foto de todas as salas e postar para poder dizer que o senhor é um mentiroso. Que o senhor está mentindo.
Uma próxima, vereador.
Vereador, o senhor acabou de falar, então está querendo falar de novo? Agora é hora do senhor escutar. A hora do senhor falar já passou, agora é hora do senhor escutar. Eu quero, presidente, dizer aqui nessa casa que o vereador, eu vou citar o nome dele para ele ter um minuto de réplica. O vereador Alfredo Landim. Ele esteve nessa casa como vereador que 2015 e meados de 2016. Ele esteve nessa casa. O senhor não teve o desprendimento de ir lá na UPA Norte, na Vila Norte do Recanto do Sol, a UPA parada. A obra parada lá. O senhor não foi lá para poder vir cobrar da gestão do PT, a qual o senhor é vereador, para poder concluir aquela obra.
Uma parte, meu
filho. O senhor não teve coragem de ir lá no Tropical para poder cobrar da gestão do PT a obra parada do postinho do Tropical. E o senhor era vereador do PT E o prefeito é o prefeito João Gomes. Bom, o senhor não teve essa coragem de andar, não. Não teve coragem de andar em obras paradas. Obras paradas que o governo, a qual o senhor fazia parte, pegou a verba que vem do recurso federal e gastou, e é o que tinha que ter a contrapartida do município.
Uma parte.
Não teve. Só um minutinho, vereador Mauro.
Uma parte, vereador.
E tem mais. Mais unidade que estava parada lá do Parque Iracema. O senhor não teve coragem de vir aqui nessa tribuna para poder cobrar o término daquela obra também. E agora, o senhor vem aqui para poder falar das obras que estão concluídas, entregadas, reformadas e a população utilizando. E aí, o que é mais grave, nobre vereador, é que quase no final da fala dele, ele vem aí e fala, ó, eu não estou criticando, não. Eu só estou cobrando melhoria. Vai, vereador. O que o senhor está fazendo? Eu vou ceder uma parte para o senhor, vereador.
Vereador, eu acho engraçado que tem muitas pessoas que é oposição e não sabe fazer oposição. 4, 5 anos atrás, eu já estava aqui nessa casa aqui, faltava insulina, não se pagava insulina, para o prefeito comprar mais insulina, pediu, pelo amor de Deus, para os fornecedores de insulina fornecer insulina para o município. As pessoas pensam, a oposição aqui, alguns, não todos, não vão generalizar. Eu acho que eles saem de manhã, eles não têm aonde pedir voto, falar alguma coisa, de manhã já saem visitando os postos de gasolina, vê só as coisas ruins, não vê as coisas boas. Eu quero saber dessas pessoas, aonde estava 5 anos atrás, que faltava tanta coisa na saúde e não falava nada. Agora, quer outro prefeito, né? Fala-se tanto que a saúde está uma droga. Eu gostaria que ele fosse vereador em Goiânia, em Brasília. Não vai longe, não. Né? E seja oposição também. Não é ficar batendo amém para aquelas pessoas que é do lado, está fazendo tudo errado, faltava tudo. Faltava tudo. Né? Faltava raio-x e não falava nada. Agora, deu a louca nas pessoas aí, falando. Acho que vamos fazer oposição com clareza, com firmeza. Não é oposição para oposição, não. Isso que eu acho errado. Eu quero saber onde essas pessoas que criticam tanto esse governo atual, onde estava 4 anos atrás, que faltava tanta coisa na saúde, queria intervir aqui o Ministério Público sobre uma fraude que teve no SAMU, né? Eu nunca falou isso, uma fraude que até hoje, não sei para onde foi essa, queria abrir assim, uma CPI, e não falava nada. Agora, mudou de lado, mudou de governo, jogaram as mangas, arregaçaram a manga, e falando tantas coisas. Será que não tem outra coisa de procurar voto em outra área, não? Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador. Quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu fui vereador de 2009 a 2012, e a saúde do nosso município não era ruim também, não. É uma saúde da mesma forma que está aqui. Sempre eu uso a tribuna aqui, eu digo que a saúde de Anápolis não é 100%, mas também não é aquela saúde ruim, não. Então, os governos passados não tinham... uma saúde ruim também não, viu, vereador Pedro Andim? Inclusive no governo do senhor a saúde não era ruim, não. Mas só que infelizmente o senhor agora anda apontando umas coisas que quando o senhor foi vereador e o seu partido estava no governo, o senhor não apontava, o senhor tinha a tribuna para poder falar aqui e não falava. Quero dar uma parte ao vereador João da Luz. Vereador João, uma parte para o senhor.
Obrigado, vereador Domingos. Com todo respeito ao Alfredo Landinho, excelente vereador, o Alfredo Landinho ele precisa de acompanhar mais a Comissão de Saúde, porque a Comissão de Saúde hoje tem visitado as unidades de saúde, tem conhecido como que funciona a saúde na íntegra. Por exemplo, nós temos ali na UPA do Esperança uma média, vereador Domingos, de 500 atendimentos por dia. São 500 famílias que são atendidas e que saem com um problema resolvido da saúde. Então, nós precisamos de conhecer os números exatos de quantas pessoas estão sendo atendidas, quantas vidas estão sendo salvas. Um exame ginecológico de uma pessoa isolada não justifica você criar uma polêmica tremenda e aí atribuir a responsabilidade para todos os vereadores para resolver um problema em específico. Então, eu quero dizer que, com toda clareza com o Alfredo, ele tem o meu respeito, mas
realmente isso aí é polemizar um assunto que não tem justificativa. Obrigado, vereador. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência nessa fala. E Vossa Excelência bem diz que não está boa a saúde, não. Não está boa. Isso não está em lugar nenhum. Mas que nós, aqui dessa casa, e eu cumprimento também a fala do novo vereador, do presidente, Leandro, que ele, o nobre vereador Landim, colocou toda a casa, mas nós estávamos, e ele também, a gente foi junto em Goiânia, sempre buscando resolutividade na questão da saúde. Essa casa não está sendo omissa. O prefeito municipal não está sendo omisso. O dia que nós estivemos lá em Goiânia, um dia anterior, ele ligou diretamente para o secretário e conseguiu mais de 20 leitos para transportar pacientes daqui de Anápolis para Goiânia. Então, nós estamos trabalhando sim. Parabéns a Vossa Excelência. Tem que melhorar a regulação? Tem sim. Isso a gente vai estar falando com o prefeito. Devo a palavra. Muito obrigado.
O vereador Luzimar.
Obrigado. Acho que o vereador está falando da saúde, é porque no passado, ele ia lá no Minicais, ele tinha um computador, um sistema só para ele marcar as consultas para as pessoas, que beneficiou muito ele, faltou um voto para ele ser eleito, aproveitando da desgraça do Alei, para marcar ali, marcava consulta, marcava exames, tudo ali no computador. Hoje ele não tem esse benefício, acho que isso que é a revolta dele. Sabemos que a saúde não está muito boa mesmo, não. Mas também está sendo feito do jeito que tem que ser feito, não beneficiando esse ou aquele ali, tendo um sistema na mão para poder, como ele deu os dados aqui para mim, que ele marcou 122 consultas, está na mesa dele aqui, ó. Então é isso aí, devolvo a palavra.
Oh, vereador Osmar, mas o vereador Fredo Landim ainda tem essa mania até hoje. Quase todo dia ele usa a tribuna aqui e fala que leva gente na UPA. Praticamente todo dia ele usa a tribuna e fala que leva gente na UPA. E o que é mais engraçado, o vereador ainda fala que do lado de fora da UPA o atendimento não é bom, não. Mas quando entra por lá de dentro, o atendimento é excelente. Então o vereador Pedro Andir continua fazendo esse trabalho de realmente estar levando as pessoas. Mas eu não estou criticando Vossa Excelência, não. Eu acho que o senhor está correto. Tem que levar quem precisa mesmo e colocar para dentro e mostrar que o atendimento ali na UPA, vereador, é ótimo, igual o senhor usou a tribuna e falou que é um bom atendimento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vou conceder um minuto de réplica ao vereador Alfredo Landim.
Senhor presidente, obrigado, presidente. Presidente, eu acho que o novo vereador Dominguinho, ele entendeu tudo errado. Primeiro, que eu reclamei dos postos de saúde que tem que ser reformado, porque a última reforma foi em 2009. E até hoje não tem mais reforma. O hospital municipal foi parado por quê? Porque o TCM entrou pelo MEI, está tendo problema com a segunda empresa, está parado. Agora, o novo vereador Luzimar, até saiu daqui, eu acho que ele está louco. Ele está louco. Eu acho que ele está louco ou então cego. Porque eu mostrei para ele aqui que essa solicitação vai interar 4 meses. E a pessoa não foi atendida. E ele falou que eu marcava por conta própria as consultas onde que eu estava. Olha, eu era funcionário da Secretaria de Saúde e eu fazia meu trabalho como qualquer um outro. Então, quer dizer, de falar que eu marquei mais de 120 mil e faltei um voto, eu acho que ele está ficando louco. E tem um vereador também que falou que eu saio cedo, em vez de olhar, fiscalizar, eu vou pedir voto. Gente, isso aqui é sério. O trem está sem fazer. O Dominguinho, eu espero que ele vai lá hoje, tira foto daquela parede que está lá toda encharcada, cheia, que arrancou a...
Vereador, o tempo de Vossa Excelência já encerrou.
Ele vai lá e tira e põe nas redes sociais. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, eu convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares da mesa diretiva, também a todos os nobres pares que fazem presente, também cumprimento também a todos os presentes, pessoal da cerimonial, pessoal aqui da legislativa, também às pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa e também a Rádio São Francisco. Senhor presidente, ouvindo nesta manhã, o vereador Luzimar traz uma denúncia pesada.
Gravíssima.
Que é caso do Ministério Público. Se realmente essa denúncia for ao Ministério Público, que eu acho que deve ir, tem que se fazer investigação e olhar se realmente procede. Se essa denúncia ela é verdadeira, uma porque parte. Não é o papel do vereador.
Uma parte.
O papel do vereador é legislar, lutar pela população, e não de ficar aí tendo privilégio, marcar com... Eu achei muito pesada essa denúncia, se realmente for. Pois não, vereador Mauro.
Obrigado pela minha intervenção. Vereador Luzimar, parabéns a você, que isso é uma denúncia grave. Isso é coisa de ministério público mesmo, como diz o nobre vereador aí. Pessoa que era do outro governo, que tinha acesso ao poder, era do colo do prefeito, da cozinha do prefeito, da sala do prefeito, usando essa credibilidade que você falou aí, usando a máquina para fazer benefício. Como cortou a mamata dele, ele se está aí fazendo oposição por oposição. Isso é uma denúncia gravíssima. Gravíssimo, sabe por quê? Porque o meu irmão já foi diretor daquela unidade de saúde, entendeu? É isso que não pode ser. Isso é uma denúncia gravíssima mesmo. Se o vereador fez e ganhou tanto voto em cima daquilo que estava usando, a área da saúde, carta marcada, com consulta marcada e coisa marcada, raio-x e etc., isso é uma denúncia grave. Isso já não é... Isso é caso de polícia já. Obrigado.
Obrigado ao nobre vereador Mauro Severiano pela sua parte. Dizer também ao nobre vereador, quando ele fala, ele mal chegou nessa casa, será que o senhor está resolvendo tudo, vereador? Será que o senhor está resolvendo tudo? Nós temos trabalhado aqui desde 2017, vereador. Se o senhor quiser pegar lá no meu gabinete, quantos requerimentos que nós temos, que nós mandamos para a Secretaria Municipal de Saúde, mostra para o senhor. Quantos relatórios, quantas visitas que nós fizemos individualmente, também a Comissão de Saúde, eu mostro para o senhor. Quando nós chegamos aqui nessa casa, nós tínhamos 16 milhões de débito da Secretaria Municipal de Saúde que seu governo deixou. Nós não tínhamos insulina. Nós tínhamos 10 milhões de medicamentos perdidos, vencidos. Só precisa olhar. Eu acho que a saúde realmente precisa melhorar muito. Mas o senhor não pode ser incoerente com as palavras. Será que só o senhor está trabalhando nessa casa? Só o senhor que faz as coisas nessa casa? Então... Eu repudio a colocação do senhor, eu acho que essa casa tem trabalhado, nós temos lutado, nem tudo está à nossa altura, nem tudo está à altura do legislativo. Nós levamos os requerimentos, levamos os documentos, fazemos nossa vistoria, mas quem decide é o executivo, é o secretário. O poder do vereador é limitado. A gente tem feito muito, tem trabalhado muito, então a gente precisa realmente ser coerente com as nossas palavras. Pois não, não, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Lélio. Apenas para ratificar as suas palavras, dizer que nós reconhecemos, por exemplo, o trabalho que o senhor tem feito na Comissão de Saúde, acompanhando todas as demandas, e é lógico, todos entendemos e reconhecemos as dificuldades da área da saúde, demandas reprimidas. E muitas delas não são também só de agora, não. Temos que ser realistas. E nem ninguém está querendo pôr cortina aqui para tampar as dificuldades. Agora, precisamos realmente ponderar que todos têm tentado contribuir. Recentemente aprovamos a lei para disponibilizar no site diariamente a questão da transparência dos UTIs. E certamente estaremos cobrando a implantação. Estamos acompanhando agora a finalização do processo de tempo de referência para retornar a obra do bairro Leblon, da Unidade de Saúde do Leblon. Também, eu recebi agora há pouco aqui um comunicado de um pleito que eu havia recentemente instaurado junto ao Júlio da Vigilância Sanitária, e nós conseguimos aqui já a confirmação para o pai dele da instalação do novo refrigerador lá no Unidade de Saúde de São Lourenço, e mais 8 refrigeradores que serão instalados agora no mês de maio. Refrigeradores adequados para a manutenção de medicamentos e vacinas. Então, sim, realmente há muitos problemas em torno da regulação, da média e alta complexidade, que depende também do governo estadual, em relação à questão de UTI, em relação a demandas reprimidas de cirurgia, mas todos nós, vereadores, temos lutado e reconhecido que não é uma situação que se resolve tão facilmente. Mas que nós temos cobrado da Secretaria Municipal de Saúde? Certamente temos, sim. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador Jean Carlos, pela sua colaboração. Vou dar um minuto para o senhor, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador Lélio. Eu fiz a visita nos postos de saúde que estão precisando de reformas, porque a última foi em 2009. O apelo que eu fiz não foi porque os outros vereadores não estão trabalhando. Estão trabalhando na área de saúde, sim, senhor. Agora, eu fiz um apelo para juntar comigo a voz. A regulação hoje é uma vergonha, o senhor sabe disso. Eles fazem a solicitação e não avisa para ninguém. Aqui está um papel, ó. Aqui é uma solicitação. Vai enterar 4 meses e a pessoa não conseguiu até hoje. Agora, vereador, eu comparei porque naquele tempo era uma autorização de 15 dias, entendeu? Então a gente marcava, todo mundo que marcava consulta, sabia que até 15 dias era atendido e hoje não é. Então é isso. Agora, eu reconheço que os vereadores não pararam, não. E a Comissão de Saúde não parou de trabalhar, não. Eu sei que está trabalhando, entendeu? Eu sei que está trabalhando. Eu já participei de algumas como assistente, entendeu? Então, talvez fui mal entendido nesse ponto.
Conclua,
mas
por
que está precisando de arrumar a regulação, porque a regulação é que está sendo a trava todinha da saúde. Obrigado pela palavra.
Obrigado, novo vereador Alfredo Landim. Eu concordo, vereador. Não está bom mesmo, não. Precisamos melhorar, sim. Só discordo da forma que Vossa Senhoria se colocou aqui nessa manhã, nessa casa. Se colocou como se os outros demais vereadores não estivessem trabalhando, não estivessem fazendo, lutando pela cidade. Nós temos lutado muito. Deus é testemunho e quem me acompanha sabe da nossa luta, não só minha, como os demais vereadores dessa casa. Temos trabalhado muito. Sexta-feira, mais o vereador João Feitosa, nós estávamos 7 horas da noite reunidos lá no posto de Milanápolis. Nós dois lá com a população. Sabe o que nós estávamos fazendo lá, vereador? Trabalhando, tentando trazer soluções para aquele pessoal lá. Agora o senhor chega e fala que só o senhor está trabalhando, então acho que o senhor colocou mal, as colocações do senhor não foram corretas. E dizer mais para o senhor, concordo que a regulação precisa melhorar muito, precisamos agilizar muito. Eu sonho com a saúde pública, vereador, onde você não precisa passar pela regulação, a regulação só para você regularizar. Chegou lá, seu procedimento vai ser marcado para amanhã, para depois. Esse é meu sonho. Você chegou lá e passou, foi um médico, eu quero uma cirurgia, que ela possa ser marcada, se possível, no dia seguinte. Esse é meu sonho, que nós estamos longe, mas vamos lutar para que isso possa acontecer. Eu vou dizer só, eu ia trazer outro assunto, amanhã eu falo sobre esse assunto, vereador. Na época da gestão do seu governo, eu perdi a minha esposa. Sabe por quê? Eu fiquei 63 dias aguardando a transferência dela para Goiânia, porque aqui não tinha. Sabe por quê? Que o seu governo, se disse que era tão eficiente, uma pessoa estava com câncer, residente, mais de 2 meses, vereador. Eu não gostaria de usar esse termo aqui não, porque realmente é uma coisa pessoal. Então a gente precisa de atentar para as coisas. Nem sempre o que a gente fala é verdade. E a gente precisa separar o que é política e o que é politicagem. Concordo que, volto a dizer, eu sonho que um dia nós tenhamos a política realmente aqui de saúde que seja preocupada com o cidadão, cidadão principalmente aquilo mais carente. Mas também a gente precisa reconhecer que temos que ser feito. E tem sido feito. Questão das geladeiras. Antigamente, muitas vacinas, vou ter certeza, muitos de vocês que estão nos ouvindo hoje, levou uma picada lá no braço, e que aquela vacina não teve efeito nenhum. Sabe por quê, vereador Alfredo Landim? Porque naquela geladeira lá era uma geladeira doméstica, tinha variação de temperatura, uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, e a vacina tem que ter uma estabilidade. Aquela vacina muitas vezes não foi eficiente. E o prefeito hoje tem feito um trabalho brilhante. Nós estamos pegando essas, não vou falar conservadores de temperatura de vacinas. O eficiente é controlado por computador, vereador. Que lá da sua casa, o coordenador do postinho tem condições de ver se está acontecendo alguma variação, alguma interrupção de energia ou queda de energia. Então tem muitos avanços que foram feitos. Então a gente tem que ter coerência no que fala. Tá? Só quero, na verdade, dizer que eu creio que o senhor não foi feliz em sua fala, tinha que ser mais coerente. Em outra oportunidade, a gente vem debater o nosso assunto aqui. Novo presidente, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Senhor presidente, só questionando, registrando a presença do meu amigo Eric, grande empresário da nossa cidade, está nos prestigiando nessa sessão. Obrigado.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar todos os presentes aqui, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Na quinta-feira, o nosso governador esteve aqui na cidade de Anápolis. Eu pude acompanhar a fala dele e a gente está vendo a retrospectiva que ele está apresentando, 100 dias de governo. Eu quero dizer para o Caiado o seguinte, que eu peço a Deus, para Deus estar abençoando o governo dele, para ele ser bem sucedido e que ele possa sim ser bem sucedido, porque se ele for bem sucedido, o estado de Goiás vai ser favorecido com isso. Agora, nós temos uma preocupação, o vereador Mourão até falou, ele gosta de usar esse termo, olhar para o retrovisor, né? Eu fiquei muito triste porque no governo anterior, mesmo com um déficit, enfrentando um déficit enorme de 1,3 bilhão por ano, certo? O governador do governo passado não deixava os salários atrasar. E agora nós estamos vendo greve dos professores. E principalmente uma verba que é carimbada, que é uma verba que vem do Fundeb. Então a gente não vê muita explicação, muita justificativa. Esses eram os problemas que todos conheciam, tanto o governador então Caiado, como enfrentava também o governador José Hélito, e todos que eram candidatos, conheciam os problemas do estado de Goiás. Mas eu estou gostando de ver a postura do Caiado no sentido de dar transparência do estado, com essas duas CPIs. Nós temos duas CPIs que vão apurar as contas do estado, que é a CPI da Enel e a CPI dos incentivos fiscais. Então eu vejo isso com prudência, com cautela, com responsabilidade, com dinheiro público, e nós estamos torcendo para que ele ajuste essa economia do estado e que o estado seja bem sucedido. Nós sabemos que o estado, e era a proposta dele, tem problema de educação, tem déficit de professores na sala de aula, tem problema na segurança. Nós sabemos que o efetivo do estado de Goiás é aquém do que precisa para garantir a segurança do nosso estado. Nós sabemos que a saúde hoje tem uma fila enorme de cirurgias eletivas e que o governador precisa de fazer uma organização para dar conta do recado. E nós estamos torcendo para ele equacionar essas contas e ele dar conta. O estado é um estado próspero, tem uma arrecadação de 2 bilhões e 400 milhões por mês. É uma arrecadação enorme, e essa arrecadação de 24 bilhões anual, e com esse déficit de 1,3 bilhão por mês, esse déficit de 1,3 bilhão por ano que ele tem que enfrentar. Então nós estamos torcendo para o Caiado, para que o Caiado seja bem sucedido e que ele dê conta das promessas de campanha que ele fez. Nós estamos torcendo por ele. Agora, eu queria agradecer à mesa diretora, que, com responsabilidade, promulgou uma lei nossa, e essa lei nós íamos falar sobre ela na última sessão ordinária, e não foi possível, porque o Sandro Mabel esteve aqui, nós fizemos, em caráter extraordinário, uma atenção para o presidente da FIEG, o Sandro Mabel, e eu não pude falar da alegria dos presidentes de bairro, vereador Américo. Vereador Américo até contribuiu para essa lei. Os presidentes de bairro agora eles terão o dia 19 de agosto para comemorar, certo? Esse 19 está incluído no calendário municipal. E eles terão esse dia para comemorar o dia do presidente de bairro. O presidente de bairro ele é uma pessoa importante, é um agente público, que presta um serviço voluntário, um serviço importante, de alta relevância, que ajuda o poder público legislativo e o executivo a conhecer as demandas. E A mesa diretora, juntamente com os vereadores, agradeceu ao presidente Leandro, viu? Que promulgou essa lei, agora é lei na cidade. Eu fico muito feliz que essa é a segunda lei que nós estamos aprovando aqui nessa Casa de Leis. E eu fiquei muito grato com essa postura da mesa diretora. Os presidentes de bairro estavam aqui no dia, inclusive o plenário estava lotado de presidente de bairro, mas infelizmente não foi possível fazer essa grande homenagem para eles. E com certeza agora eles vão usar a lei que ficou promulgada, foi a lei municipal 371/19. Promove agora a celebração mediante a criação do Dia do Presidente de Bairro no calendário municipal de Anápolis. Então essa lei, ela, com certeza, ela vai refletir positivamente junto a esses líderes comunitários que têm feito um grande trabalho na nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, os vereadores. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das rádios, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. E, enfim, eu creio que há muitos meios de comunicações que neste momento transmitem aqui esta sessão. Senhor presidente, eu estou de volta a esta tribuna e aqui no grande expediente. Eu quero voltar a falar num assunto recorrente que eu já falei alguns tempos atrás a respeito do atendimento pelo IPASGO em nosso município, senhor presidente. Fizemos até uma moção de apelo ao novo presidente do IPASGO, também ao nosso governador, Ronaldo Caiado. Mas na sexta-feira eu fui convidado a estar ali no IPASGO para resolver algumas questões e eu pude presenciar, senhor presidente, a dificuldade que os nossos usuários estão tendo para ser atendido pelo IPASGO. Nós temos hoje em Anápolis, provavelmente, há cerca de 30 mil usuários do plano do IPASGO aqui no nosso município de Anápolis. Só no município de Anápolis. Trago aqui em minhas mãos um relatório onde consta 6 queixas repassadas pelo o pessoal do IPASGO, onde está enfrentando muita dificuldade, senhor presidente. Só em Anápolis, hoje nós estamos a cerca de 30 mil usuários, são de 60 a 70 municípios ligados a esta regional do IPASGO em Anápolis. E hoje nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande, qual eu encontrei na sexta-feira. Você chega lá, só tem 2 atendentes para atender todos os usuários que procuram a regional de Anápolis. O telefone, que é o meio de comunicação mais fácil de falar, há quase 3 meses cortado por falta de pagamento. Não tem telefone para falar com o pessoal da regional do IPASGO em Anápolis. E eu estou trazendo, eu quero trazer na manhã para esta casa um requerimento para pedir o nosso presidente, tão encarecidamente, o doutor Silvio Fernandes, que é um médico anestesista, hoje ele é o presidente do IPASGO do estado de Goiás, para que ele possa estar olhando com carinho para o nosso município de Anápolis, aonde João da Luz, são ligados quase 70 municípios da região Pirineus, ligados também aqui a esta regional, somando um total de quase 100 mil usuários do plano do IPASGO. Hoje nós estamos encontrando dificuldade pelo relatório. Depois vou fazer questão, como chegou em minhas mãos, vou fazer passar as mãos do senhor presidente um relatório para o senhor ver o questionamento que estão enfrentando o nosso usuário aqui do IPASGO em Anápolis. A dificuldade que tem. A primeira queixa, senhor presidente, é a ausência de atendimento ginecológico e obstétrico. Descrição da queixa: os pacientes em Anápolis não conseguem agendar um pré-natal pelo IPASGO. As gestantes não são atendidas nos plantões das maternidades
em caso de intercorrência ou trabalho de parto, as maternidades que são credenciadas e mantêm plantonista para atendimento não repassa os honorários médicos aos profissionais. Tudo isso está trazendo um transtorno tão grande para o usuário do IPASGO, não falando nos outros sentidos, na questão da ortopedia. Alguém me disse assim, mas não tem pessoas habilitadas para querer fazer os novos credenciamentos. Existe sim. Nós temos uma lista muito grande de médicas aqui que estão aguardando por 3 ou 4 anos, porque o último ano que foi feito o credenciamento de especialistas de médicos aqui em nosso município foi no ano de 2009. De lá para cá, senhor presidente, mais ninguém foi credenciado. E para ter um exemplo, hoje quem tem o plano do IPASG, é um plano muito bom, é obrigado às vezes sair daqui para Goiânia, vereadora Thaís Souza, para poder ter direito de ser atendido pelo plano do IPASG. Já não falando aquilo que eu disse anteriormente, quando nós trouxemos para essa casa uma moção de apelo, na questão das vagas de UTI, que só tem 5 pelo Evangelho e 5 pelo Ânima. 4 médicos eram auditores pelo plano do IPASGO. Hoje nós só temos uma médica para atender toda a auditoria desta regional. Ela tem que fazer auditoria desses municípios que são pactuados aqui, pela a regional Perineus, e também aqui na cidade de Anápolis. Ela tem que dar conta de auditar aqueles que vão para o Hospital Evangélico e para o Hospital do Ânima. No dia da sessão solene aqui, não é sessão solene, no dia que nós tivemos aqui a participação do nosso amigo, do empresário, da FIEG, Sandro Mabel esteve aqui, chegou um amigo nosso, ele é o Baltazar, ali da CIA, e me questionou dizendo assim, pastor, meu pai está com quase 90 anos, está lá no Hospital Evangélico sentado numa cadeira, porque então não tem médico auditor para atender o meu pai com o plano que já é pago. Porque todos que fazem parte desse plano, não é, a gente já desconta no seu holerite. Se você quer, desconta, se não quer, desconta a si mesmo. É um plano excepcional de bom. Porém, está faltando os profissionais para atender aqui no nosso município, senhor presidente. E eu quero fazer um apelo ao nosso governador, ao nosso presidente do IPASGO, doutor Silvio Fernandes, que olha com atenção aqui para o município de Anápolis na questão do IPASGO. Nós estamos sofrendo, toda a população que faz parte deste plano de saúde está sofrendo. É preciso que ele olhe com bons olhos e abra novos credenciamentos para todos os tipos de especialidade clínica e médico especializado. Tem aos montes querendo credenciar, mas não tem a oportunidade. Eu sei da dificuldade que o governador encontrou, está encontrando, mas é preciso de olhar com bons olhos. Nosso povo não aguenta mais a sofrer. E às vezes são barrados. Eu tenho pessoas que, com problema de câncer na família, foi barrado o tratamento porque não tinha mais cota, teve que esperar mais um mês ou quase 2 meses para abrir outra cota para continuar o tratamento na questão do câncer. Ora, Anápolis e essa regional atende a quase 100 mil usuários. E desta forma, o povo está sofrendo. Por isso, como representante do povo, na luta que nós temos, nessa questão da luta por melhor atendimento ali no IPASGO, João da Luz, como representante do povo, chegou o relatório em minhas mãos, estou repassando e vou repassar ao presidente, ao nosso governador, para que olhe com bons olhos. Inclusive, quero fazer um pedido ao nosso deputado estadual, Milton Filho. Ele trabalhou no IPASGO, ele sabe, ele conhece daquela questão, para que nos ajude. Não estou falando mal do plano, mas na situação como está e como está sendo feito os atendimentos, é que a população está sofrendo. Por isso, senhor presidente, eu estou trazendo aqui, houve alguém que questionou, quando foi feito, aberto novo credenciamento, na questão dos odontólogos, alguém questionou que não poderia mais ser feito, mas uma juíza entendeu, ela suspendeu, aqueles novos credenciamentos que seriam feitos, mas tinha uma questão diferenciada, que hoje se quiser resolver a questão, resolve. E eu quero fazer uma vez mais um pedido ao nosso governador, Ronaldo Caiado, também ao nosso presidente do IPASGO, doutor Silvio, olhe com mais atenção para os usuários do plano do IPASGO na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Encerro o grande expediente e solicito ao vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Paulinho de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Elias, vereador Luzimar, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Alfredo Landim, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Elina Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, mais uma vez. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Quórum suficiente, havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já coloco em votação ao plenário a questão da CPI da Enel, que está marcada para quarta-feira, se nós tivermos um entendimento e liberar, para que a gente... Tem dois caminhos. Ou a gente usa a sessão ordinária, como fizemos quando recebemos aqui o presidente da FIEG, Sandro Mabel, e logo após a CPI, nós deliberaremos sobre o trabalho em pauta, ou marcamos a sessão ordinária para o período da tarde, ou para a segunda-feira, haja vista que quinta-feira é ponto facultativo, que nós temos o feriado da Semana Santa. Então, quero colocar em votação ao plenário, para que a gente tenha o entendimento que a gente precisa avisar a Assembleia Legislativa, a comissão da CPI, o presidente Henrique Arantes, para que a gente leve essa informação para que possa confirmar para quarta-feira. A minha opinião é que logo após a CPI, a gente delibere sobre os projetos em pauta na ordem do dia. Os nobres pares concordam?
Concordamos com o senhor, presidente.
Não, logo após, vereador Jean, logo após a reunião da CPI, a gente delibera os projetos da ordem do dia. O que eu estou colocando para os nobres pares, dois caminhos. O da sessão ordinária, como nós fizemos com o presidente da FIEG, Sandro Mabel, logo após nós deliberaremos sobre os projetos em pauta. Haja vista o prazo encerrou, a gente coloca os projetos em pauta para a sessão seguinte. Ou a gente faz uma sessão ordinária na segunda-feira, ou quarta-feira à tarde, porque quinta-feira é ponto facultativo. Então, é em votação para que a gente faça a sessão ordinária na quarta, após a CPI.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, eu vi a luz vereadora Geli, não há condições da gente vir às 8 horas e fazer os trabalhos antes?
Se quiser às 7 horas, tudo bem.
Aí foi em votação também, eu acordo 5 horas.
Então, em votação, o vereador João Feitosa coloca para a gente iniciar às 8 horas a ordem do dia.
PV, vota a favor, senhor presidente.
PTB, líder, vereador Jean Carlos.
Antecipando a sessão ordinária para a realização da CPI após. Eu sou favorável.
PT, professora Geli. PSDB, Américo. PSC, vereadora Thaís.
PSL, favorável.
PSL, favorável. PRB.
O PRP passou no ouvido da Geri, que seria 8 horas, e ela agradou da ideia e colocou.
PNN, Luzimar Silva.
A favor, 8 da manhã.
Podemos, vereador Fernando Paiva.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, concordo. Vereador vice-presidente.
Presidente, eu acho que realmente é uma saída louvável, para a gente possa... O único problema aí que eu acho que a gente tem que combinar é com o pessoal que transmite a sessão, né? Nós temos aí a imprensa que transmite a sessão ao vivo a partir das 9h30, provavelmente nesse dia nós não teremos a transmissão da sessão, porque obviamente tem a grade de programação lá na parte da manhã, eu não sei se teria condição deles adequarem esse horário, mas eu acho que o prejuízo que nós podemos ter é só em relação a isso. Mas por outro lado, já ali a nossa liderança ali já concordou com a medida.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Então, peço que leve em consideração a questão da transmissão ao vivo da sessão. Solicito o voto do PSB, vereador Paulo de Lima.
PDT.
PDT, desculpa.
Brizola.
Voto a favor.
Brizola.
PHS.
A favor.
Então, acho que todas as bancadas são favoráveis. Então, fica instituída a sessão ordinária marcada para as 8, logo em seguida, né, a comissão da Enel, presidida pelos deputados que estarão aqui presentes. Inclusive, os nossos deputados também. Deputado Hamilton Filho, deputado Antônio Gomide, com certeza, Coronel Adailto. Solicito... Desculpa, vereadora Helena, liderança do MDB.
Favorável, presidente.
Está vendo todos, então? Unanimidade. Solicito a vereadora professora Geli que faça uso da palavra pela liderança do PT.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui apenas trazer uma reflexão para todos nós em relação à fala tanto do vereador Alfredo Landim como dos demais vereadores que ocuparam a tribuna nesta manhã. E ressaltar, senhor presidente, que dentro das atribuições do vereador, está muito bem delineado que cabe ao vereador fiscalizar o executivo, bem como elaborar leis. E o vereador, ele é eleito diretamente, por meio de um voto direto pelo povo, para representar o povo. Eu procurei aqui em toda a legislação, eu não vi nenhuma legislação colocando a atribuição do vereador de defesa do executivo. E o que nós temos visto aqui nesta casa é isto. Nós trazemos, e se nós perguntarmos para a população, o que eles estão achando da saúde do nosso município, nós não vamos encontrar pessoas que vão falar favoravelmente, como está sendo falado aqui nesta casa pelos nobres pares. E nós sabemos que houve problemas, e sempre quando dizem aqui, e todos que usaram a tribuna foram muito claros em colocar no seu governo, no governo anterior, se nós pegarmos as fitas, nós vamos ver que os pares aqui que retrucaram, o Alfredo Landim, sempre usaram no seu governo ou no governo anterior. E nós reconhecemos, senhor presidente, que problemas de saúde aconteceram sim no governo do PT, nos governos anteriores ao PT e nesse governo. O que nós temos que ressaltar é que todos ouvidaram esforços no sentido de solucionar esses problemas. É o que nós não estamos vendo agora, nesse momento que nós estamos passando aqui na nossa cidade. Então é muito interessante que nós possamos fazer essa reflexão e nós deixarmos aqui, de todas as vezes que usa tribuna, nós falarmos, olha, mas no seu governo era assim, mas no seu governo era assim. Nós precisamos olhar para os interesses da população. E nós estamos tendo reclamações e reclamações muito grandes em relação à saúde do nosso município, sobretudo como trouxe o vereador Landim, em relação à regulação e, mais ainda, problemas sérios com a regulação quando regula e o paciente não é informado, ele não chega ao... eu vejo um desespero muito grande para a resposta. Eu creio que cada um vai ter um momento para poder responder a minha fala e que a população julgue se nós estamos errados ou se nós estamos certos nas nossas colocações. Eu quero dizer que não estamos aqui, senhor presidente, para falar de A ou de B. Nós estamos aqui para defender o que é determinado constitucionalmente ao vereador, que é defender o cidadão, e nós somos escolhidos para defender o cidadão anapolino. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Quero chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo a sessão pela Rádio Manchester e acompanhando. A nossa fala na tribuna ali foi em relação a tudo isso que a vereadora acabou de falar aí. Só que a nossa fala, vereadora, foi que no passado vocês não tinham essa mesma coerência que tem agora de cobrar do executivo. E o problema relacionado à saúde não é de hoje, não. E a nossa fala sempre na tribuna ou aqui na nossa cadeira é a mesma, que a saúde em Anápolis não é 100%, mas também não é aquela saúde tão ruim. Prova maior disso que a maioria dos municípios vem tratar na cidade. A nossa fala não é reprimindo o que o vereador acabou de falar lá na tribuna, não. A nossa fala é porque que não houve essa coerência
tanto por parte do vereador como por parte de Vossa Excelência também. Vossa Excelência, ela é vereadora e não usou a tribuna para poder falar sobre o problema da saúde durante os 4 anos que a senhora estava aqui na casa. E o vereador, 1 ano e 2 meses, se não me engano, estava aqui na casa também e não fez visita às unidades de saúde, principalmente às unidades de saúde, que estava parada para poder ser retomada as obras. Então, a nossa fala, a população não é boba, não, a população entende muito bem, a população entende o que nós estamos falando aqui. E outra, não só eu, acho que todos os vereadores aqui têm feito uma cobrança ao secretário Lucas e ao prefeito Roberto para que retoma essas obras paradas na cidade, que foi deixada para poder concluir e entregar para o governo. E é isso que o prefeito está fazendo, prova disso é a entrega ali do Parque Iracema, é a entrega ali da unidade São José, é a entrega ali daquela unidade ali no bairro São João. Então, o que a gente está fazendo? A gente cobra, não só do governo passado, nós pedimos e cobramos do governo atual também. E a população está vendo que está sendo feito. Então, a nossa fala aos nobres vereadores e às pessoas que estão nos acompanhando, é porque o vereador e a vereadora que antecedeu a nossa fala, eles cobram agora, mas no passado eles eram vereador e não tinham essa mesma atitude que tem agora. E aqui não, aqui o vereador cobra, a vereadora Thaís cobra, o vereador Pastor Elias cobra, o vereador Japão cobra, o vereador João Feitosa cobra, o vereador João da Luz cobra, todos os vereadores cobram, o vereador Américo cobra também da gestão. Por quê? Porque nós temos parceria com a gestão, tanto faz com o secretário de saúde como com o prefeito. E o que, que a gente cobra? A gente cobra melhoria para a nossa cidade. E o prefeito é sensível em relação a isso aí. E agora, no passado, igual a senhora fala, a gente tem que falar do passado. Infelizmente, os vereadores não usavam a tribuna para poder fazer essa cobrança. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Dominguinhos, é engraçado, né? Por isso que eu falo que o parlamento é para falar divergência de ideia. Eu mesmo, o vereador disse aí que vereador não foi eleito para defender o executivo. Eu não entendo mais fazer política nesse país. Ó, no passado, a pessoa, não vou nem citar o nome, defendia o prefeito dela. E ela não era líder do partido, não era líder do prefeito. Hoje nós temos líder do prefeito. Como o prefeito não tem microfone aqui para defender, ele tem um líder nessa casa de leis. E tem aquelas pessoas que fazem a situação do prefeito. Então eu não vou ver aqui tanta baboseira, pessoas falar tanta mesquinharia e ficar de braço cruzado, né, do passado. Não vem pensar que os outros governos aqui não foi prefeito, não. Teve suas falhas, sim. Então, eu mesmo sou puxa-saco executivo. Eu não. Quantas vezes o ex-governador é do meu partido, eu descia a lenha nele. Se vê uma coisa, é esse prefeito que está atual aí. Eu sou da base dele. Mas se eu ver ele fazer uma coisa de errado, eu falo, e qual é o problema? Eu não estou aqui, disseram aí que vereador não foi eleito para defender o executivo. Olha, todo executivo tem o seu líder na casa de leis. Então é isso que não dá para entender. Ó, agora, vir fazer política olhando o retrovisor, tem que olhar no retrovisor também, ver o passado. Se não tivesse acontecido no passado, eu ficava caladinho, não falava nada. Eu não estou aqui defendendo o prefeito, estou defendendo a qualidade da saúde igual no momento e a qualidade do governo passado, que teve falha também, que eu estava aqui. É isso que não dá para entender. E ouvir tanta coisa aqui falar, que, ou então o vereador aqui serve para quê? Para quê? É para ver os pontos críticos da situação e a oposição. Não vão fazer oposição por situação, não. Eu tenho até uma piadinha sobre o aqui, mas eu acho que não dá para... Mas na outra, quando eu tiver uma intenção aí de uns 30 minutos, uns 3 minutos, eu vou falar que já está acabando meu tempo. Não dá para ver tantas pessoas aqui criticar o governo atual e esquecer o governo deles. Não dá. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria salvaguardar uma fala do vereador Alfredo Landim, quando ele fala sobre a regulação, e isso daí já foi uma reclamação minha também. A regulação, ela precisa de fazer um ajuste, viu, presidente? E eu já levei isso ao secretário Lucas. Qual que é o ajuste? O cidadão vai e faz a consulta, tem os exames para serem realizados,
E aí no postinho de saúde eles já estão lançando no sistema. E aí, o que que acontece? Está vendo a marcação do exame, a secretaria marca o exame, regula o exame, mas essa informação para o paciente, ela não está chegando e está tendo esse desencontro, essa desinformação. Então, nosso secretário precisa ajustar esse detalhe. Eu já fiz essa reclamação várias outras vezes. E eu não concordo com a vereadora Geli quando ela fala, por exemplo, que os vereadores precisam atuar, sendo que nós estamos atuando. Ela mesma esteve presente conosco, nós fomos na UPA do Esperança, nós fomos na Santa Casa, nós fomos no ANA, nós fomos no hospital, nós fomos no secretário estadual de saúde. Eu e o Japão aqui, e a vereadora Elínia, nós estamos programando visitas em todos os postos de saúde da cidade, para conhecer os problemas. Eu solicitei do secretário Lucas a justificativa do gasto de 300 milhões anuais que nós temos um gasto de 300 milhões, ele vai fazer a estatística de todos os serviços prestados na saúde. Nós vamos trazer aqui para essa casa, porque isso é o quê? Isso é prestação de conta. Isso é papel do vereador, e nós vamos prestar conta para quê? Para a sociedade. A sociedade precisa saber que a saúde está sendo atendida de forma não 100% igual o Dominguinhos fala, mas está sendo atendida. Muitas vidas estão sendo salvas, muitas pessoas estão sendo atendidas na nossa cidade. Então eu queria deixar essas palavras aí no sentido de defender essa casa. Essa casa é atuante, sim, com relação a todos os segmentos. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigada, presidente. Pedi um minuto de réplica, que o senhor já colocou aí. Eu acho que o vereador não ouviu bem a minha fala. Eu peço que o senhor reveja, vereador João da Luz, porque eu não falei em nenhum momento. E quantas visitas que o senhor disse, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião da Comissão de Saúde, que eu sou muito presente nas reuniões, e em todas as visitas que o senhor falou, eu estive presente também nas visitas. Eu não falei da atuação dos vereadores, e nem falei também das obras. Nós citamos tanto, foi citado tanto aqui com relação a obras paradas, se fosse para falar das obras, eu ia falar dos 18 postos de saúde que o governo, que o nosso governo fez, o governo anterior, vamos falar do governo anterior, que o governo anterior fez, ou das reformas dos postos de saúde, que foi feito também. É lógico que não deu tempo para fazer tudo. Então, mas eu estou falando, chamando para que nós possamos traçar esse debate aqui, sem esse desespero de poder responder no sentido de uma defesa apenas do executivo. Nós precisamos, sim, e temos defesa, eu fui líder do executivo também, eu sei como que é. Nós precisamos, sim, fazer a defesa, mas nós precisamos antes de olhar para o povo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João da Luz, a professora Geli tendo a réplica. Na sequência, convido o vereador Fernando Paiva pela liderança do Podemos.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de usar esse espaço aqui apenas para agradecer aqui o secretário de Obras, Francisco, em especial o Vinícius também lá da secretaria. Estávamos com um problema sério lá na pista de prova e imediatamente o nosso pedido foi atendido, numa correção da pista lá e... No sábado mesmo já tivemos prova normal. Agradecer também aqui o Fernando Cunha, do CMTT, de um requerimento que fiz lá na Vila do Sargento, do Quebra-Mola, que ele esteve presente lá com o pessoal dele e realmente constatou a necessidade e o Quebra-Mola já está lá, inclusive, sinalizado. Também à Secretaria de Obras, um requerimento na Avenida Sérvio Túlio Jaime, aquela avenida lá da Coca-Cola, estava realmente intransitável e imediatamente foi atendido. Então, agradeço aqui o secretário de Obras Francisco e o Fernando Cunha. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que o novo vereador Landim disse na tribuna a respeito da Câmara de não estar buscando resolutividade à questão da saúde... eu tenho certeza que ele vai retratar isso daí, porque ele sabe que essa Câmara não está sendo inerte. Nós não somos inertes, igual o novo vereador Lélio mesmo disse na sexta-feira, quinta-feira. Sexta-feira a gente estávamos lá tentando resolver um problema no PSF lá. Então a gente tem sim buscado resolutividade, a gente tem feito com que a saúde possa... ser cada vez melhorada na nossa cidade. E o prefeito Roberto Naves não está fazendo diferente, não. O prefeito Roberto Naves está buscando soluções em todos os contextos para que Anápolis possa ter uma saúde de eficiência. Indiferente o que está acontecendo no Brasil e o que o novo vereador Landinho disse mesmo, a questão de barata, rato, isso aí eu vi num posto de saúde, novo vereador, lá em São Paulo. Aí eu vi uma calamidade absurda, é o que a gente vê o tempo inteiro, que é diferente da cidade de Anápolis, graças a Deus, porque nós estamos aqui buscando soluções para dar maior atendimento à criança, ao adolescente, a quem precisa. A situação que foi pegado a cidade de Anápolis 2 anos atrás, agora em 2 anos, realmente foi um absurdo. Isso daí não vamos culpar quem a gestão passada, não. A questão da recessão do país é que trouxe essa dificuldade. E dentro de 2 anos, o que o prefeito, o Roberto Naves, do meu partido, PTB, está fazendo para melhorar não só a saúde e melhorar a cidade, isso aí a gente é prova. Prova, essa prova a gente tem que dar aqui, sim. Eu sou do partido, eu sou do lado do prefeito, eu vou estar defendendo, sim, o meu partido, defendendo as ações que vêm do executivo nessa casa. Né, as ações que vêm de responsabilidade, a gente tem que ser responsável em estar dizendo. E pedir a Deus, novo presidente, que os anjos das trevas casca fora daqui, como dizia o meu nobre vereador, amigo Valmir Jacinto, né, que essa semana possa ser uma semana realmente de debate respeitoso, como tem sempre acontecido, e que a gente saiba reconhecer o trabalho que está sendo feito pelo executivo e todo o secretário. Tem que mudar alguma gestão? Tem sim. Regulação? Tem que ser mudado sim. Tem que fazer melhorar mais. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também indo nessa mesma linha, senhor presidente, né?
Comunicações.
É a gente poder analisar as coisas que essa casa tem feito, né? Só eu, vereador Lélio Alvarenga. Nós protocolamos, recebemos semana passada, pelas mãos do senhor, uma resposta do Senado Federal. Nós pedíamos, né? Quando eu falo que um vereador fez, teve a propositura, mas todos os vereadores estão incluídos nessa lista, né? O vereador Lélio fez aquela propositura pedindo ao Senado que pudesse, juntamente ao Ministério da Saúde, rever as taxas do SUS para que nós possamos, quando nós não revermos, nós teremos uma saúde de qualidade. As taxas, vereadora Aline mesmo, a gente estava conversando na Comissão de Saúde, que às vezes que o SUS paga, às vezes não dá nem para manter. Então, como nós vamos ter uma saúde de qualidade se os preços são muito além do real, né? Também, o vereador Lélio Alvarenga também propôs também ao secretário estadual de saúde, doutor Israel, preocupado com a nova OS que vai cuidar do ANA. Nós fomos recebidos, onde o senhor tem presente, 12 vereadores ali presentes. Também eu tinha proposto, também pedido ao secretário para olhar a questão das cirurgias vasculares, que nós não temos em Anápolis, né? Onde atendemos Anápolis, todos os municípios aqui do Médio Norte, Goiânia do Norte e Goiano também. Ali teve a propositura do vereador Lélio Alvarenga, assinar comigo o pastor Elias e também a vereadora Thaís, também pedindo essa instalação das cirurgias vasculares, onde também o secretário estadual nos prometeu naquela reunião, nós tivemos presente, inclusive o vereador, o vereador Landim, esteve presente conosco também lá. São ações, quer dizer, ações do dia a dia em favor da cidade. Volto a dizer, o legislativo tem seu papel, mas tem sua limitação de atuação. A gente é a voz do povo, nós temos pedido constantemente. Hoje mesmo eu recebi em meu gabinete uma denúncia, depois eu queria até olhar, a respeito de facilitação de emissão de cartões do SUS. Né, eu espero que nenhum vereador esteja fazendo esse traslado, que eu sei que essa casa aqui é uma casa responsável. Né, a gente tem lutado para poder fazer um recadastramento, então podemos aí atingir mais cartões do SUS de outros municípios que sejam regulares. Nós temos que fiscalizar e ajudar o executivo a conter a conter esse número excessivo de cartões do SUS. As demandas são enormes. Infelizmente, os recursos são muito limitados para poder atender a toda a população. Então, nós precisamos ter atentos aí, senhor presidente, quanto, volto a dizer, essa casa tem lutado. Lutado, todos os vereadores têm cobrado, visitado, os postos, cobrado projetos para favorecer a saúde pública do nosso município. Volto a dizer, as demandas são enormes e nossos recursos são muito limitados. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Quero dar as boas-vindas ao suplente de vereador do PSC, esteve aqui conosco por um ano, vereador Vilmar Silvestre, seja bem-vindo a esta casa. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero dizer que não estou aqui para defender o prefeito, estou aqui para defender o interesse do cidadão anapolino, qual nos colocou aqui. Então, já usei essa tribuna e já reproduzi áudio de promessa do executivo, que até aquele momento não tinha sido feito na nossa cidade. Mas também, gosto também de, quando faz, que é mais do que obrigação do poder público, mas de agradecer, porque se tem uma palavra que eu gosto dela, é a palavra gratidão. E quero agradecer aqui a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do Jackson Charles, nosso secretário, qual fez um serviço na última sexta-feira ali no bairro Calistópolis, um serviço de limpeza, ali no combate contra a dengue, limpando todos os terrenos baldios ali, tirando os entulhos da beira das calçadas, as podas de árvores. Pedro Mariano, por favor, Pedro. Vou concluir aqui. Então, quero agradecer aí a Secretaria do Meio Ambiente, que tem ali contemplado, sexta-feira foi o dia ali do bairro Calistópolis, tirando ali os entulhos, o pessoal colocando, tirando do fundo do lote, até mesmo das suas residências, geladeiras, sofá velho, aqueles móveis que não era de uso, aonde o caminhão da coleta passou pegando também, e as podas de árvores ali. Então foi uma frente, muitas frentes de serviço ali na última sexta-feira, no bairro Calistópolis, dando ali um grau, e hoje continua ali aquele serviço, contemplando também o Vivian Park. Então, agradecer o Jackson Charles, a Luana, o Ricardo, Zé Chaveiro, o Ari, todos ali do meio ambiente, pelo belíssimo trabalho. A população ali ficou muito feliz com essa frente de serviço, com todo o trabalho que foi feito ali no Calistópolis, e hoje continua ali no Vivian Park. Então, quero deixar aqui o agradecimento aí ao nosso ex-líder Jackson Charles, amigo e companheiro. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pelo PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, quero primeiro agradecer os novos vereadores, as lideranças dos partidos, que aqui na hora, aquela hora, o senhor pôs a apreciar sobre a sessão ordinária de quarta-feira, dia 17, e a ideia é boa, agendamos um horário às 8 horas e depois às 9 nós dá livre para a CPI. Quero agradecer os vereadores que aprovou que o plenário, e antes do plenário definir, nós não divulgamos nada, presidente? Agora nós estamos livres. E também a maneira de Vossa Excelência, do respeito que o senhor tem com cada vereador, com o plenário, e também a articulação do senhor com o presidente da comissão, Henrique Arante, agradecer o deputado estadual Antônio Gomide, também o deputado estadual Hamilton, que faz parte da comissão da CPI. Senhor presidente, isso é, eu acho que é história na cidade de Anápolis, na Câmara Municipal e da CPI da Assembleia Legislativa. Eu acho que jamais ele saiu de lá quando montou uma CPI para outro local, e nós vamos ter o privilégio está aqui recebendo os deputados da comissão da CPI do Estado de Goiás, onde nós vamos passar também o problema da segunda maior cidade, do segundo maior PIB do Estado de Goiás, as coisas que acontecem pela essa empresa operadora de energia no Estado de Goiás. Eu fico aqui, meu respeito e grato a todos, vereador, liderança, ter compreendido e entendido na aprovação daquele requerimento desse vereador que está falando. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, que é o autor desse requerimento, né, como Vossa Excelência disse, nunca esta casa tinha recebido uma matéria tão importante, né, ainda mais da Assembleia Legislativa. Então, parabéns. Ainda pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Oh, presidente, eu só queria fazer uso pela ordem, porque hoje eu tive uma pessoa fazendo um pedido, solicitando até o ex-prefeito Ademar Santillo, na Rádio Manchete, onde foi colocada a questão da roçagem, da Rua dos Industriários e também a questão do patrulhamento, onde até que andaram falando coisas que eu acho que não é de conhecimento dela e muito maldosa, que seria, parece que está torcendo contra o asfalto não sair. Porque a questão do patrulhamento já foi pedido, só que é só questão de tempo, gente. Período chuvoso é complicado. E em questão da roçagem, que hoje era para estar começando, mas só que eles já começaram há mais de 2 semanas atrás. Só que olha só o tamanho do Polo Centro, a quantidade de mato, começaram fazendo do Primavera, Itatiaia, Calistolândia, e estão fazendo toda a região. Que tenha um pouco de paciência e ponderação, porque isso aí se torna uma coisa, parece que está torcendo contra. E segundo a Tânia, no mês de junho já começa já a implantação da rede de esgoto, a rede de água potável, entendeu? E a rede fluvial, para que dê o andamento da questão dos asfaltos. Porque a questão do Polo Centro se tornou mais atrasada, porque teria que fazer essas 3 galerias. Então a Saneago achou melhor optar pelas questões daquelas 7 regiões, o Polo Centro ficaria mais no segundo plano, porque é maior o trabalho. Então as pessoas deveriam ter um pouquinho de paciência e torcer para que Deus dê certo, porque já está em processo de licitação, já está bem adiantado. Então eu acredito muito que nessa gestão será feito o asfalto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Solicito a secretária Helena Rosa que faça a leitura dos projetos em pauta para votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 036/2019, da vereadora Helena Rosa, que institui no calendário oficial de Anápolis a Semana da Gestão Pública Participativa.
O projeto está em votação, em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de emenda de lei ordinária 079/2017, do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição, Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto e foi solicitada vista pelo vereador João Feitosa, presidente.
Vista concedida ao vereador João Feitosa. Palavra com o secretário.
Projeto de lei ordinária 147/2018, do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Comissão de Saúde, Comissão de Finanças, também foram favoráveis ao projeto. Entretanto, também há um pedido de vista do vereador Luzimar Silva, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Luzimar Silva. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 042/2019, da vereadora Helena Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência da altas providências. Comissões de Constituição e Justiça foi favorável com emenda modificativa. Comissão de Saúde e de Finanças também foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora do projeto, vereadora Helena Rosa.
Bom, somente para os nobres pares terem uma melhor informação acerca do que o projeto traz, ele é bem simples. Hemofilia, para quem não sabe, para quem também está nos ouvindo, ela é uma doença genético-hereditária por meio da qual o sistema de coagulação do paciente ele não funciona tão bem. Falta um ou mais fatores de coagulação nesses pacientes. Então, é uma doença que ela pode agravar. Tem paciente que um simples cortezinho na mão ou qualquer corte que tem aí no corpo não para de sangrar. Então, tem dos mais leves aos mais graves. E é uma doença que pode causar muita dor, artrose, várias outras doenças também decorrentes dessa. E esse pessoal, ele precisa, quando atendido por um hospital, principalmente em urgência e emergência, é necessário que as pessoas que vão atender esse pessoal saibam dessa doença, principalmente pelo tipo de procedimento que pode ou não ser realizado nesse paciente. Então, é um cartão que traz essas informações da doença, inclusive de alguns tratamentos dele. E houve pelo vereador Ederson, que não se encontra aqui, mas ele fez uma emenda modificativa, trazendo a responsabilidade da emissão dessas carteiras para o prestador de serviço que porventura vier fechar contrato com a prefeitura. Então, esse é o projeto e essa é a emenda que eu também fui favorável, presidente.
O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda para apreciação.
Emenda modificativa, a fim de modificar o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei supramencionado, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. As carteirinhas terão de ser emitidas pelas instituições prestadoras de serviço público, devendo constar expressamente nos editais posteriores à promulgação desta lei.
A emenda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leitura e votação de moções.
Moção de pesar do vereador Mauro Severiano à família do senhor Antônio Pereira Vidal pelo seu falecimento no dia 14 de abril do corrente ano. Moção de pesar do vereador Luzimar Silva à família do senhor Magno Ribeiro de Almeida pelo seu falecimento no dia 12 de abril de 2019. Moção de apelo do vereador Jean Carlos a ser encaminhado ao governo federal a fim de que se mantenha o adicional de 25% sobre as aposentadorias aos aposentados que precisam de cuidadores. Por fim, moção de aplauso do vereador Pastor Elias a ser encaminhada ao casal de pastores Marlene Alves da Silva e Eurípedes Elias da Silva em comemoração às bodas de ouro e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. São essas as moções.
As moções estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Luzimar Silva, na sequência, também. Vereador Pastor Elias.
Quero deixar aqui os sentimentos, né? A família Samuel Almeida, o pai dele, que veio a falecer ali no Rio de Janeiro. Muito lamentável. A família saiu daqui para uma viagem em Angra dos Reis, onde, minutos antes, a filha dele, Sulamita, fez um vídeo comemorando ali aquela ida, conhecendo a praia, mas por infelicidade, aquele senhor, um minuto depois que ela fez o vídeo, veio ali se mergulhar e infelizmente veio a óbito, morreu afogado. Então deixo aqui, né, a toda a igreja do pastor Samuel Almeida, está de luto, toda aquela família, deixo aqui os meus sentimentos. É, e muito lamentável. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda nas discussões das moções, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pela discussão, quer discutir essas moções duas, uma do Mauro e a outra, a que eu indiquei aqui nesta casa, e agradeço os nobres para que votaram, assinaram comigo essa moção de aplauso. Iniciando pela moção de aplauso, ao nosso pastor Eurípides Elias, e com ele a sua esposa, a pastora Marlene, um casal que há mais de 30 anos pastoreia a nossas igrejas aqui em Anápolis. Não só hoje no bairro, no Parque Iracema, mas em diversos bairros ele já foi ser pastor. E agora completando 50 anos de matrimônio. Não é fácil, né? Casamento hoje estão durando pouco. Mas pastor Eurípio e a pastora Marlene completam 50 anos de matrimônio. Um casal exemplar, tem feito um bom trabalho ali no Parque Iracema, onde ele é hoje o pastor naquela igreja. Fica aqui meus parabéns e eu agradeço os nossos nobres pares que assinaram comigo essa moção de aplauso. E na discussão também da moção de pesar do Maurão, na pessoa do Antônio Vidal. Antônio foi meu amigo, companheiro, sua esposa, fui pastor da família dele ali na Boa Vista Leste e conheci e conheço toda a família, tanto do pastor Jeremias Vidal quanto do lado da esposa do falecido. Portanto, Maurão, é muito triste saber que o Antônio, com 58 anos, infelizmente foi levado pela doença do câncer, né? Mas que Deus conforte a família. Eu estive lá hoje de manhã, o sepultamento será agora às 14h, estará saindo para ser sepultado. Fica aqui o meu abraço e peço a Deus que console os corações da família. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, Pastor Elias, essa família libada, que eu conheço há bastante tempo, vê essa bendita doente, doença pegou mais um, surpresa, rapaz novo, né, bem mais novo do que eu, essa doença, maldita doença, né, que está aí, eu acho que é a terceira ou a quarta no mundo, que mata mais gente no mundo, né? Então fica aqui meu sentimento no Antônio Pereira Vidal, meu amigo, está sendo velado lá no Ministério Alfa, na Avenida Brasil Norte. E por outro lado também, mesma palavra que o pastor Elias disse aí, esse moço, aplauso, nós pastores, pastor Elias, teve um título cidadão napolino, cidadão napolino recebeu aqui uma comenda nessa casa, vai ser 50 anos de casado, fui convidado para participar, acho que no dia 25 está o convite no meu gabinete, eu irei com todo prazer. É uma pessoa sem sombra de dúvida que prega o evangelho com muita eficiência, pastor da sua igreja, Ministério de Madureira, respeitando muito os outros pastores, mas eu tenho um carisma muito grande por esse senhor. Estarei lá nos 50 anos, de bodas de ouro, né, 50 anos, né? Estarei lá representando a Câmara Municipal em meu nome. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, na discussão das moções, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só reiterando a questão da moção de apelo, no sentido que seja mantido o adicional aos aposentados que estão acamados, inválidos, e que, de acordo com o STJ, no entendimento pacificado em 2018, fazem jus ao adicional de 25% sobre a sua aposentadoria, para custeio aí de colaboração aos cuidadores. Então são situações excepcionais. Isso de forma nenhuma vai quebrar, onerar ou aumentar déficit previdenciário, né? E ao contrário, situações que são de humanitárias, né? Situações em que as pessoas realmente necessitam desse adicional para manter ali alguém na sua ajuda cotidiana. Então eu peço aí aos pares que nós possamos aprovar, para no sentido que o governo federal já tem uma pauta recheada em relação à Previdência, mas em relação a essa questão, não faça esforços no âmbito da Advocacia Geral da União para derrubar esse entendimento do STJ, até porque muitos milhares de famílias dependem desse recurso aí como forma de contribuir para aqueles aposentados inválidos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão das moções, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o Jean, tanto pela fala que ele trouxe hoje na tribuna, como também pela moção que eu fiz questão de assinar. Sem dúvida nenhuma, essa reforma da Previdência e também todas essas ações vem mostrar a importância que está dando às pessoas que verdadeiramente necessitam das políticas públicas e, sobretudo, da ajuda do governo para poder suster. E é muito importante que nós possamos aí, com essa moção e com outras ações, no sentido de mobilizar para que isso não, que essa realidade não continue e que essas pessoas tenham direito a esse aditivo, que sem dúvida nenhuma é muito importante a elas. E quero falar também na moção do pastor Elias, que está aí encaminhando a moção de aplausos, né? De felicitações ao pastor Eurípides e à pastora Marlene. Eu já estive nessa igreja levando uma palavra e o pastor Eurípides é uma simpatia muito grande. Ficou muito marcado quando o vereador Mauro concedeu a ele um título de cidadania e a importância que ele deu a esse título. Ele, não podendo estar presente nesta casa no dia da votação, encaminhou o seu neto e, posteriormente, ele encaminhou uma mensagem dirigida a cada um dos vereadores, agradecendo e mostrando a sua satisfação em receber o título de cidadania anapolina. Eu estive lá acompanhando o vereador Mauro também na entrega, e a satisfação dele, a gratidão dele a esta casa por esse título concedido. Então, é uma figura extraordinária, um homem, uma mulher de Deus, e que 50 anos de casado, sem dúvida nenhuma, merece os nossos aplausos. Portanto, parabéns ao pastor Eurípides e à pastora Marlene. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Geli. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, em uma dessas moções aí, também dar os meus pêsames à família do Antônio Vidal, que é irmão do meu amigo, do nosso amigo, pastor Jeremias, que nesse momento somente Deus que possa confortar o coração de toda a família, dos irmãos, né, e que possa dar a vida eterna ao senhor Antônio Vidal. Tá? É uma doença realmente, nobre Mauro, complicada, mas Deus vai dar o consolo ao coração de cada familiar, amigo e parente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Vereador Jean Carlos, por essa sua moção em relação aí aos aposentados. E essa, vereador, é só mais uma das crueldades que o INSS está fazendo com seus aposentados através do governo federal. Essa revisão mesmo das aposentadorias por invalidez, para quem tem abaixo de 60 anos, 90% dos benefícios estão sendo cortados, jogando esse pessoal que já tem esse problema de invalidez, tirando ali o único sustento dessas pessoas, numa verdadeira covardia. Hoje, existe dentro do INSS, parece que uma determinação para dificultar cada vez mais os benefícios, dificultar cada vez mais a concessão das aposentadorias e de benefícios aos nossos segurados. E isso, obviamente, atinge quem? Sempre os mais pobres. Então, cumprimentar a Vossa Excelência, que além dessa crueldade que está sendo feita aí em relação a esse benefício, várias outras crueldades estão sendo feitas, cortando direitos já conquistados aí há vários e vários anos. E essa moção também, senhor presidente, do deixar aqui a nossa solidariedade à família do Jeremias Vidal, que perdeu aí um ente querido, e que Deus possa confortá-los. Eu, pessoalmente, não conhecia aí o senhor Antônio Vidal, mas tenho uma consideração muito grande pelo Jeremias Vidal. Então, fica aqui a nossa solidariedade a toda a família. Obrigado.
Discutido também, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria fazer algumas considerações com relação à moção de pesar do Antônio Vidal, apresentada pelo vereador Maurão. Desejar as condolências, né, para a família. E o Jeremias Vidal, um grande amigo. E o Antônio Vidal já vinha enfrentando uma doença severa, que é o câncer. E a gente acompanhou de perto isso. E eu quero deixar para toda a família as considerações com relação a que Deus possa consolar, de fato, porque é uma grande perda, um grande amigo, um grande homem que passou por essa terra. Então, essas são as considerações que eu faço com relação à moção de pesar. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador hoje, João da Luz.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Quero deixar aqui, eu tenho uma moção de aplauso de um aluno do Cora Coralino, do sétimo ano, que foi protocolado dia 11/04/062, que até agora não veio para essa casa.
Vou pedir à diretoria legislativa para dar uma olhada. Palavra na discussão das moções com o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar o vereador Jean Carlos por essa propositura. Basicamente, já fui contemplado pelas falas dos nobres pares que me antecederam, o vereador Luiz Lacerda, a professora Gelis, demais pares, o próprio propositor. Mas dizer, vereador Luiz Lacerda, que realmente eu concordo com Vossa Senhoria, porque, como eu sempre digo, né, a conta sempre quem acaba pagando é o trabalhador, é o mais pobre, né? Não é justo você chegar lá na sua idade, você ter essa necessidade de poder ter esse adicional, né, vereador Jean Carlos? Para você poder pagar uma pessoa, poder acompanhar, te assistir. Nessa terceira idade é a hora que mais precisamos dos recursos financeiros. é onde a pessoa necessita de compra de medicamento. Basicamente, quase que 100% das pessoas após os 60 anos necessitam de acompanhamento, principalmente medicamento. Às vezes o salário que se pega vai todo para gastar com medicamento. Então é a hora de você realmente necessitar desse auxílio. Não é justo você poder cortar esse auxílio. Então eu quero assinar com o senhor, assim como os demais pares. Sabemos que nós não vamos mudar a ideia, mas nós podemos colaborar e contribuir. Se todas as câmaras realmente puderem fazer essa pressão a nível de Brasil, com certeza no montante nós faremos a diferença e poderemos vir até ser revisto essa portaria, essa mudança que querem fazer, prejudicar os nossos aposentados, aquelas pessoas que necessitam tanto desse pouquinho de acréscimo, tão pouco, mas para eles faz a diferença enorme. Então quero cumprimentar a Vossa Excelência mais uma vez pela propositura. Estamos juntos nessa luta aí em favor dos idosos, em favor dos aposentados. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao Mauro Severiano para a leitura dos requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 32/219, autora, vereadora Eline Rosa, líder do MDB nesta Casa de Leis. Requer à CMTT a instalação de redutor de velocidade na Avenida Palmeiras, no residencial Dom Felipe. Requerimento número 33/2019. Autora, Eline Rosa, líder do MDB nesta Casa de Leis. Requer-se à Secretaria de Obras e Serviço Urbano a realização de tapa-buraco na rua RA 11, quadra 14, lote 7, no Residencial América. Devolvo a palavra para a primeira secretária.
Requerimento do vereador Mauro José Severiano. Para quem que é o requerimento, Mauro? Solicitando que se encaminhe ao órgão competente, pedido para que seja colocada uma lombada na Avenida Maria Gonçalves, na altura da quadra 17, setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador João da Luz, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Ares do bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas nos postes 20, 20, 26, 29, 20, 20, 27, 33, 20, 45, 68, 46 da Avenida L2, quadra 47, do bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando a construção de uma creche e colocação de aparelhos de ginástica. No bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita à CMTT a pintura da faixa de sinalização pare nas esquinas da rua Ouro Branco com a rua Rio Verde e na esquina da rua Rio Verde com a Avenida Bandeirantes, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo, solicitando à Secretaria de Obras a limpeza e reforma de todas as bocas de lobo da rua Daniela, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo, solicitando à Secretaria de Obras a implantação de grade ou guard-rail na rua Daniela, no bairro Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à CMTT a implantação de faixa de pedestre em frente à escola, rumo ao futuro, na Avenida Bernardo Saião, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem e a revitalização dos brinquedos da Praça da Independência, no bairro Alvorada. Requerimento do vereador Américo, solicitando à Secretaria de Obras a operação de tapa-buracos na Avenida Brasília, quadra 6, no bairro Alvorada. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a revitalização de sinalização horizontal e vertical em toda a extensão do bairro residencial Santo Expedito. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a implantação de lombada na rua JP27, quadra 14 e quadra 15, no residencial Santo Expedito. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à secretária de Meio Ambiente a roçagem e a limpeza na parte interna e externa do CMEI, professora Cíntia Rodrigues Costa dos Santos, situada na Avenida Paranoá, sem número, no residencial São Conrado. Requerimento da professora Geli, solicitando à secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem e limpeza na parte interna do CMEI, professora Célia Maria Rocha Malta, situada na rua L14, sem número, no residencial Leblon. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de patrulhamento e cascalhamento da rua Marcos Vinícius Braga, nos sítios do Recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requerimento à gerência de iluminação, solicitando a troca de lâmpadas nas vias RT2 e Avenida RTA, no bairro Residencial do Trabalhador, e Avenida Principal, na Vila São Vicente, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à gerente de iluminação a troca de lâmpadas na rua SD011, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras atenção ao pedido de reparos e reforma predial e reestruturação da Biblioteca Municipal Zeca Batista, na Praça do Avião, no centro, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à gerência de iluminação a troca de lâmpadas na via lateral da BR-060, em frente ao supermercado Atacadão, setor tropical. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Triunfo Concebra atenção ao pedido de revitalização, manutenção e implantação de iluminação em toda a extensão das vias laterais à rodovia e revisão dos pontos de acesso aos bairros que foram fechados ao longo da BR-060 no perímetro urbano de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão das ruas Santa Branca e Operário José Miranda, no bairro Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras estudo para implantação de mata-burro na estrada vicinal da Fazenda Tiririca, trecho entre as residências dos senhores Daniel Quintino e Odair Carlos, na zona rural de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à concessionária Triunfo Concebra atenção ao pedido de estudo para implantação de passarelas na BR-060, perímetro urbano de Anápolis, nos quilômetros 43, próximo ao Posto Presidente, e quilômetro 91, próximo ao Templo da Assembleia de Deus Madureira. Requerimento do vereador Valdete, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza da praça situada na Avenida São Paulo, bairro São João, e a recuperação dos brinquedos ali existentes. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à CMTT a implantação de lombofaixa na Avenida São Paulo, quadra 10, lote 33, no bairro São João. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco e camada asfáltica no bairro São Jorge, em especial nas ruas Jorge Salomão, número 271 ao 177, na rua Engenheiro Lúcia Costa, número 8 ao 177, e na rua Oscar Niemeyer, lote 07 ao 09. Requerimento do vereador José Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco e camada asfáltica no bairro São Jorge, em especial na extensão da Avenida Federal. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à gerência de iluminação reparos nos postes. Números 02710092, na rua Porangatu, quadra 16, lote 879, na Vila Jaiara. Poste sem a proteção da lâmpada. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na rua Sargento Euclides, quadra 16, lote 13, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na Rua dos Industriários, quadra E, lote 21, residencial Polo Centro, poste número 26-13-553X. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de revitalização, limpeza e poda de grama no canteiro central dos seguintes endereços: Avenida Miragem e Avenida Senhorzinho, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT a possibilidade de executar o serviço de sinalização, colocação de placa de proibido estacionar, placa de embarque e desembarque de paciente e fiscalização na rua General Joaquim Inácio, número 847, no centro, em frente à Central de Regulação do município de Anápolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requerimento à CMTT solicitando estudos para implantação de quebra-molas na Avenida Lídia Fernandes, na Vila União. Requerimento à CMTT solicitando serviço de implantação de rotatória na Avenida Arco Verde, no bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT solicitação de serviço de implantação de rotatória na Avenida Presidente Wilson, no bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas em toda a extensão da Avenida Brasil Sul. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de recuperação asfáltica na rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Park. São esses os requerimentos, presidente.
Senhor presidente, discutindo.
Obrigado, secretária Eliner. Os requerimentos estão em discussão, já inscrito o vereador Tietchan.
Discutindo,
Tietchan.
Presidente. Discutindo, presidente. Senhor presidente, quer apresentar o... Quer parabenizar o vereador Alfredo Landim, ele apresenta um projeto pedindo um quebra-mola na Avenida Lídia, que não acessa a Vila União, só porque eu recomendei no artigo 130, porque eu apresentei um aqui, foi protocolado dia 8 do 3. Requer o termo 132, solicitando a sua estudo para implantação de lomba faixa ou quebra-mola na Avenida Lídia, que não, né? A 200 metros depois da rotatória, destino cemitério e Vila União. No artigo 133, senhor presidente, o requerimento previsto no inciso 1, artigo 136, deste regimento deverão observar o prazo de 90 dias, em intervalo de uma apresentação para o outro. Como tem um mês que apresentei, então tem que ter um prazo de mais 60 dias para estar apresentando outro. É válido, mas eu acho que já tem um de autoria do próprio vereador que está falando, que está esperando um retorno do CMTT, vai ser feito ou não. Não tendo, ele acho que apresenta. Então está no artigo 133. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão dos requerimentos, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria, em relação a um requerimento do pastor Elias, em relação à roçagem do Polo Centro, e o pastor Elias já está em fase de bem adiantado. Por quê? Não roçaram só o Polo Centro, não. Roçaram o Calistolante, tudo. Talvez ainda não teve a felicidade de estar chegando lá. Hoje mesmo eu estive com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, com medo até de que eles suspendessem a operação. Mas não, porque o prazo que eles haviam me pedido para o início da roçagem seria dia 15 de março. No entanto, foram feitos já tem umas 3 semanas ou mais que eles já vêm. A pessoa, então, aí eu acho que ela está meio equivocada sobre a questão da roçagem. Em relação ao outro requerimento também, do meu nobre amigo Alfredo Landim, pedindo a iluminação, Landim, aquele pedido ali é coisa crítica, sabe por quê? Já foi pedido, já foi até feito, fizeram o favor de roubar os fios de novo. Você entendeu? Então está complicado aquilo ali. Não é questão nem mais vontade do Leonardo com o pessoal da iluminação, não, já foi feito. Aí tem essa questão, tá precário, tá, mas ali tem essa questão. Nós temos que achar cadê esse pessoal que está levando isso aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não apenas em relação à solicitação de duas lombadas na rua JP27, lá no Redenção Santos Pedito, é um bairro de pequena extensão, e essa é a via de a linha de ônibus. Então é importante, não tem nenhuma lombada nessa via. E é importante registrar que nós temos que ter o bom senso de saber aonde realmente solicitar as lombofaixas e lombadas, e especialmente em vias que não tem, porque eu tenho percebido alguns locais que já tem vários. E as solicitações, senão a via realmente vai ficar inviável, né, na verdade. E eu digo isso porque o próprio diretor da CMTT me informou que tem 1.800 pedidos de lombadas. Então, nesse caso específico, é a rua da linha de ônibus, lá e os moradores do bairro Santos Pedido nos solicitou, nós estamos pedindo essas duas lombadas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para comunicar que quando chega um pedido de lombofaixa, a gente manda para a Câmara e fica aguardando se está dentro do prazo ou não, é a Câmara que decide. Quando tem algum que está batendo com outros, de outros vereadores, que já está aí há muito tempo, eu estou aí por mais de 3 meses, então, quer dizer, eu não vou saber se entrou no passado aí, 3 meses antes, eu não fico sabendo. Quanto ao requerimento meu, pedindo a rotatória ali na presidente Anderson Cleiton, no sentido de ajudar aquelas moradoras que moram ali naquela região, que ali tem um local adequado para quem mora naqueles prédios, tem dificuldade de sair dali. Então, é isso que fez eu fazer esse requerimento a pedido dos moradores. Agora, quanto o vereador Luzimar, eu vou esperar uma retratação dele. Se ele não me retratar, eu vou ter que colocar isso para frente para ver o que pode ser feito nesse sentido de acusar os outros sem ter prova.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, eu quero aqui discutir alguns dos requerimentos que eu coloquei nesta casa, inclusive, Vossa Excelência está a par, na questão da construção de uma passarela, então, senhor presidente, pela que o Triunfo Concebra, que ela que é a concessionária, aonde ela fechou a passagem do nosso morador, do Jardim Tesouro para o Somerville. Se quer um posto de saúde, se quer escola, se quer a passagem, eles agora estão tendo que pular aquele embaraço que eles colocaram ali, o guarda-rei, e agora estão as mães com os carrinhos, com as crianças, não sabe como é que faz. O senhor está ciente do assunto. A iluminação que eles tinham que ter feito, que a obrigação é deles, o acesso ali também, não fizeram. Agora encurrala o povo ali, deixa o povo amarrado. Não, eles têm que ver isso aí. E eu estou pedindo audiência lá na NTT, porque ela que é a responsável por dar cobertura a Triunfo Concebra. Já falei com o senador Luiz do Carmo, com o deputado federal João Campos, demais deputados. Nós precisamos de dar uma atenção especial para esse povo. E a iluminação, debaixo do viaduto ali, o próximo Avan, que é o antigo Josias Moreira Braga, está tudo escuro. O nosso secretário está lutando para poder ver se consegue fazer aquela iluminação. O senhor é testemunha disso. O sofrimento que nosso povo está tendo. Portanto, senhor presidente, eu acho que a Triunfo não tem só que ganhar dinheiro, não. Ela tem que fazer o trabalho que ela tem que fazer em benefício do povo. Por isso eu quero agradecer e devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Realmente, a Concebra está deixando muito a desejar. Inclusive, os moradores do Tesouro, Vila Rica, São Conrado e região, Somerville, estão fazendo um baixo assinado para que nós levemos até a NTT, ao DENIT e até a Concebra para que tome providências, porque eles estão encurralando aqueles moradores daquela região.
Na verdade, presidente, uma parte em relação a essa matéria, nós tivemos já por 2 ou 3 situações respostas, inclusive do diretor da Concebra, e inclusive o apoio daquela ocasião do Ministério do Transportes para a solicitação. O ex-deputado Jovem Aras também intercedeu naquela ocasião, e eles nos informaram, pastor Elias, que seria instalada essa passarela em ligação ao Somerville e o Santo Antônio até meados de março, abril do ano 2018, antecipando o cronograma que estava previsto para 2019. Infelizmente, isso não aconteceu, e diariamente os alunos e as pessoas são obrigadas a fazer aquele trajeto de passando pela BR, ficam expostas ao perigo. E nós estamos empreitados nessa demanda, vamos reforçar juntamente, e com certeza, né? Eu, aquela visita do deputado federal Rubens Ottoni, pedi ele também para interceder junto conosco, e vamos solicitar também os deputados da bancada, para que nós possamos ter o êxito aí, fazer com que essa empresa concessionária aí, a Triunfo, possa cumprir o cronograma dos contratos. Porque a resposta que ela deu ainda é que haveria necessidade de estudo de viabilidade financeira com o financiamento. Uai, mas aí é muito fácil conseguir uma concessão dessa e depender do financiamento. E sendo que é uma coisa altamente rentável, que é a questão do pedágio. Então, vamos continuar empreitado nessa luta para que possamos juntos aí conquistar esse benefício.
Obrigado, vereador Jean. Só para corroborar com Vossa Excelência, as concessionárias, tanto das rodovias como dos aeroportos, devem 6 bilhões ao BNDES. Aí, Vossa Excelência imagina. E aqui eles, em vez de otimizar, colocar uma passagem, né, uma passarela, eles vão lá e fecham o acesso, tira a acessibilidade do morador, não aceita cartão de crédito na cancela na hora de passar no pedágio, né? Ou seja, a terceirização ficou muito pior do que era. Na sequência, pelas discussões ainda dos requerimentos, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, só quero justificar aí esse pedido que nós fizemos aí para a colocação do guarda-rei ali naquele córrego, ali na passagem ali do Adriana Parque 1 para o Adriana Parque 2. Porque ali, ô, senhor presidente, o fluxo de pedestre é muito grande e também o fluxo de carro. Então, a gente vê ali que a calçada do pedestre ali é muito estreita, também a ponte ali, a passagem também ali para os carros também ficou muito estreita, então assim, a gente vê que traz um perigo grande ali para aqueles pedestres que passam por ali. Então, por isso a gente está pedindo aí a colocação do guarda-rei ali para dar uma proteção melhor para os pedestres que passam por ali, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Jean Carlos inscrito.
Obrigado,
com a palavra,
presidente.
Vereador Jean Carlos.
Quero aproveitar esse espaço das comunicações para repercutir duas situações. Primeiro, aos moradores do bairro São Lourenço, que estavam aflitos ali com a ausência do refrigerador e das campanhas de vacinação na Unidade Básica de Saúde de São Lourenço. Nós encaminhamos um requerimento à Diretoria de Vigilância Sanitária e recebemos hoje aqui a resposta do diretor da Vigilância, Júlio César, de que foram instalados 13 refrigeradores e que chegarão nos próximos dias mais 8 equipamentos, refrigeradores especiais, e que um desses refrigeradores será destinado à Unidade de Saúde do bairro São Lourenço. Portanto, comunicar aos moradores que em breve estaremos ali com novamente a possibilidade de manter as campanhas de vacinação e a refrigeração dos imunobiológicos naquele local. Nós que lutamos ali pela reforma daquela unidade, no mandato anterior, e não podemos abrir mão ali de que aquela população continue tendo atendimento e a vacinação naquela unidade básica de saúde. Então, cumprimentar o Júlio César, que nos encaminhou essa informação, que no próximo mês será destinado ao refrigerador da Unidade de Saúde do bairro São Lourenço. E ainda cumprimentar e agradecer ao CMTT, que nos atendeu de imediato ali, fazendo a revitalização da sinalização horizontal em toda a extensão da rua Mauá e os seus cruzamentos, onde ali foi realizada a procissão do Dia de Ramos, ontem, pelo Santuário de Santo Antônio, e gerando ali uma maior segurança do trânsito do local. E agradecer também aos fiscais que estiveram ali acompanhando a procissão, fazendo ali, dando ali as condições adequadas de segurança a todos os romeiros, né, a todos os peregrinos que participaram daquela procissão. Então, meus cumprimentos aí na pessoa dos servidores da CMTT, do Fernando Cunha, diretor-geral da CMTT. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pelas comunicações, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a todos os moradores da região ali do Jandaia que hoje teremos, a partir das 19h30, a segunda dos milagres. Acontecerá ali na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, onde o pastor é o pastor Isaías Isaac, com a participação do Felipe Cruz, um pregador vindo da Bahia, estará ministrando ali hoje à noite. Também quero comunicar a todos nossos amigos, companheiros, do aniversário do pastor da Assembleia de Deus de Goianá, pastor Ednilson Rodrigues. Será uma festividade muito importante. Também o aniversário, uma festividade importante ali no setor Jardim Esperança. Pastor Gelton está aniversariando hoje. Pastor José de Abreu, que é ali da sede, com ele, a sua esposa Sandra, aniversariando. Meus parabéns a todos eles e obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 16 de abril, amanhã, terça-feira, em horário regimental.